Em primeiro lugar, boa tarde a todos e queria só, digamos, pedir desculpas pelo atraso, que também, de certa maneira, não se deveu ao Sr. Secretário de Estado, mas também se deveu a mim própria, que estava retida na Comissão de Finanças. Como os meus colegas, as senhoras deputadas e os senhores deputados sabem, ainda estamos a votar o tal mapa 19 e, portanto, foi um bocadinho complicado também arranjar uma pessoa que me substituísse para poder chegar a tempo aqui de dar início à nossa reunião. Mas eu sei que alguns deputados ainda têm intenção de vir, dizer que estão neste dia, portanto, a funcionar várias comissões ao mesmo tempo e isto dificulta um bocadinho, o trabalho. Mas, em primeiro lugar, queria dar, as boas-vindas ao Sr. Secretário de Estado, ao nosso Grupo de Trabalho de Turismo, que tem a sua primeira reunião com a tutela e que desejamos, portanto, que se inicie aqui um trabalho frutuoso, aliás, como temos vindo a desenvolver no passado, em sede da anterior Subcomissão de Turismo. Este grupo de trabalho está constituído com o objetivo de acompanhar o importantíssimo setor estratégico que é o turismo e também, o documento, o PENTE, que foi desenhado pelo Sr. Secretário de Estado, não é, por esta tutela, e que define a política de turismo em termos estratégicos e, portanto, acompanhar também a sua eventual aplicação, a sua aplicação e a sua eventual revisão. Eu ia propor, e portanto, à semelhança do que tem sido feito em anteriores audições, de outros grupos de trabalho, e não só na prática corrente, uma que se faça, que o Sr. Secretário de Estado, aliás, faça a apresentação, uma primeira apresentação, e depois daria a palavra aos senhores deputados, aos senhores grupos parlamentares, aos senhores deputados que se quisessem inscrever, e eu iria propor, se entendem por bem, que se faça depois a resposta em conjunto ou a resposta um a um. Talvez duas rondas e com uma resposta, a minha sugestão, que a resposta fosse em conjunto, mas em duas rondas. Se acham bem também para agilizarmos, os procedimentos, até porque às vezes há situações de questões em comum levantadas pelos vários deputados. Portanto, passaria, sem mais delongas, a dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado para a apresentação.
Senhoras deputados, boa tarde, e dizer-vos que é um imenso prazer estar novamente na Assembleia da República. Eu que também, como vós, fui deputado eleito, com mandato suspenso neste momento, mas é sempre um prazer regressar à Casa da Democracia e, sobretudo, com um conjunto de pessoas interessadas nesta área económica. Estamos a fazer a primeira reunião deste grupo de trabalho. Para alguns de vós é um trabalho que continuamos da legislatura passada, onde tivemos, de facto, estabelecemos uma dialética interessante em torno de um conjunto de temas. Lembro-me também da forma participativa e ativa com que então a Comissão de Turismo, a Subcomissão de Turismo, andou um pouco por todo o país a constatar o trabalho que vinha sendo feito, quer no reforço, na afirmação da nossa oferta turística, que felizmente hoje tem de facto uma expressão que é perfeitamente possível dizer de qualificar de muito boa na generalidade das regiões do país, mas é com gosto que novamente aqui estamos, e aquilo que vos propunha era, no fundo, fazer uma apresentação relativamente breve, onde, no essencial, deixa-me só, se eu consigo controlar aqui o computador.
Agora é só
pé de estado. Sim, senhor. O enquadramento, alguns eixos de intervenção de política setorial, e articulá-lo um pouco também com as linhas de atuação que estamos neste momento a levar por diante. Relançamento da economia, apoio às empresas e estímulo ao investimento. Sabemos que vivemos uma situação atual, quer na nossa economia, quer na economia do turismo em particular, diferente daquela que vivemos em anos como os de 2006, 2007, 2008 e o primeiro semestre de 2009, onde tivemos a oportunidade de constatar um crescimento sustentado desta atividade económica, que levou a que sucessivamente, durante esses anos, tivéssemos batido recordes importantes, que sobretudo permitiram, no fundo, reforçar esta ideia de tratar-se, de facto, de uma atividade estratégica para o nosso país, e um pouco para vos dar a ideia, hoje quando falamos da nossa base exportadora e quando falamos da importância do setor, devemos comparar e olhar para as cifras e a circunstância de que estamos a falar de mais de 7 mil milhões de euros de contributo para a nossa base exportadora, é qualquer coisa como 5 a 6 vezes uma Alta Europa ou 5 a 6 vezes a Galp, e portanto muitas vezes reforçamos um ponto de vista em relação às matérias isoladamente, mas vale a pena muitas vezes que façamos uma comparação para perceber um pouco da dimensão e importância que esta atividade tem, mas tivemos no segundo semestre de 2009 de facto uma situação substancialmente diferente. Crise conjuntural com dificuldades, com redução da atividade e dificuldades das empresas, designadamente na criação de riqueza, na manutenção do emprego e atravessando, obviamente, dificuldades de tesouraria, o que gerou e o que solicitou uma intervenção pública que fizemos a vários níveis, designadamente com intervenções ao nível do apoio financeiro às empresas, e nesse particular penso que as linhas de crédito que foram criadas foram importantíssimas, em primeiro lugar pela sua transversalidade e, por outro lado, pela oportunidade que tiveram no apoio às empresas, e nesse particular penso que o sistema financeiro respondeu afirmativamente às solicitações que foram feitas e, sobretudo, teve a capacidade, no fundo, de responder às solicitações que, digamos, o tecido económico, nomeadamente nesta área do turismo, teve a oportunidade de solicitar. O programa PME consolida, sobretudo no que diz respeito à criação de instrumentos financeiros que visassem, sobretudo, de facto, criar condições de apoio às empresas. Refiro-me, sobretudo, à questão do reforço das nossas sociedades de capitais de risco e de investimento imobiliário, que foram indiscutivelmente instrumentos importantíssimos no que diz respeito ao apoio às empresas, e assumir claramente uma lógica do ano de 2010 ser um momento de nova geração de programas de apoio setorial de natureza conjuntural, das quais eu destacaria a criação dos polos de competitividade e tecnologia, onde o turismo está presente, bem como a sua combinação ou conjugação com os clusters que oportunamente foram anunciados. Alguns dados para vos dar conta um pouco da realidade do ano de 2009, 6,9 mil milhões de euros de receitas turísticas, menos 7% em relação a 2008, onde atingimos o melhor ano turístico de sempre, com 7,4 mil milhões de euros de receitas, 36,7 milhões de dormidas em estabelecimentos hoteleiros, também uma quebra de 6,5%, onde eu destacaria, digamos, a quebra significativa de dormidas de estrangeiros, menos 10,7%, e onde o nosso principal mercado emissor, o mercado do Reino Unido, teve de facto uma importância muito grande, com uma quebra de mais de 25%, compensada pelas dormidas de nacionais. 13 milhões de hóspedes em estabelecimentos hoteleiros, menos 3,2%, novamente uma quebra de hóspedes estrangeiros, onde o peso do Reino Unido tem de facto uma importância grande, compensada parcialmente pelo crescimento dos hóspedes nacionais em mais 2,6%, 3 milhões de passageiros desembarcados nos nossos aeroportos internacionais, uma quebra de 3%, apesar de tudo, mais baixa do que a generalidade dos nossos concorrentes. Indicadores do setor do turismo de 2010, saíram hoje os dados do INE relativos a fevereiro, que consolidam uma imagem que vínhamos tendo já do mês de janeiro. As receitas turísticas referem-se apenas aos dados de janeiro, uma vez que as receitas turísticas globais são apuradas pelo Banco de Portugal, que só mais tarde é que nos dá estes dados, mas no fundo há timidamente uma perspectiva de recuperação, o que é importante, e que eu gostaria de sublinhar aqui um aspecto, que é a circunstância de, quer nos estrangeiros, quer nos nacionais, estamos a ter uma recuperação. Não uma recuperação proveniente do nosso principal mercado emissor, que evidencia um sentimento de quebra, mas de alguns mercados que são igualmente importantes, designadamente o mercado alemão, o mercado francês, o mercado espanhol, que têm tido comportamentos positivos. Gostaria ainda de destacar um aspecto importante, que diz respeito ao número de passageiros desembarcados nos nossos aeroportos internacionais, já dados do mês de março, um crescimento de 6,7%. Mais à frente, dir-vos-ei alguns aspectos de política que estamos a levar por diante, precisamente para justificar esta evolução, uma vez que toda a estratégia que hoje está associada ao transporte aéreo tem muito de contributo do turismo nacional. Três grandes eixos de intervenção, apoiar o investimento designadamente na qualificação da oferta, qualificar os nossos recursos humanos, estimular a procura turística. São três áreas decisivas para que os números do turismo possam, de forma sustentada, voltar a crescer, a bem, obviamente, da economia nacional. Linhas de atuação. Apoiar o investimento. Ponto de situação crente, 155 milhões de euros. PIT, linha 1, Programa de Intervenção para o Turismo, é uma iniciativa criada precisamente para, no fundo, apoiar a qualificação da oferta, neste caso o CREN, iniciativa privada, PIT linha 1, iniciativa pública. Protocolos bancários é um instrumento que decorre de protocolos com todo o sistema financeiro, que visa sobretudo, quer através de prazos mais longos, quer através de bonificação de taxas de juros, apoiar as empresas. Instrumentos de capital de risco, trago-vos aqui muito rapidamente aquilo que existia em 2003, qual era a nossa realidade em 2003 e aquela que foi a nossa realidade em 2009. Capital de risco passou de 6,4 milhões de euros para 12,5 milhões de euros, um aumento substancial, um aumento de 95%. Total da carteira em 2003, 32,1 milhões de euros. Total da carteira final em 2009, 49 milhões de euros. Ainda gostaria de adicionar o aspecto relacionado com o turismo de fundos, designadamente a componente do investimento imobiliário, que tem sido um instrumento importantíssimo de apoio às empresas e, claramente, um instrumento de política pública que deve estar ao dispor das empresas. Felizmente, temos tido uma resposta positiva a esse nível, decorrente também, se quiserem, do nível de sofisticação com que, digamos, a nossa indústria e os nossos empresários têm, de alguma forma, respondido a estas solicitações. Linhas PME Invest, melhoria das condições de financiamento das empresas, como vos referi. Total de operações com empresas de turismo em 31 de março de 2010 nas linhas PME Invest, específicas e transversais do turismo, 3.489 operações aprovadas, correspondentes a 470 milhões de euros de financiamento. E aí embaixo trago-vos resumidamente um pouco aquilo que nos propusemos fazer para cada um dos subsetores desta área do turismo. A linha mais restauração, com os valores que os seus deputados podem observar. A linha PME Invest 3, uma linha transversal ao turismo, que visa sobretudo, quer pela sua dimensão, quer pela sua abrangência territorial, apoiar todo e qualquer projeto situado no continente ou nas regiões autónomas. Aliás, a esse respeito, foi com gosto que tivemos a oportunidade há dias de assistir à apresentação do PME Invest 5, que estendeu a sua atuação às regiões autónomas da Madeira e dos Açores. No caso do turismo, essa realidade já existia. Portanto, as empresas do turismo da Madeira e dos Açores puderam já, ao longo do tempo, candidatar-se a este tipo de iniciativa. Linha específica do turismo de habitação e turismo em espaço rural. É algo que me parece importante, não é, como podem imaginar, pelos valores, algo que verdadeiramente seja diferenciador, mas entendemos que, uma vez que no quadro nacional, hoje não há município neste país que não tenha já a sua unidade de turismo em espaço rural, ou turismo de habitação, muitas vezes decorrentes de estruturas familiares, de projetos de pequena dimensão, mas que são muito importantes para, no fundo, garantir a permanência das pessoas em meio rural, não havendo esta, muitas vezes, esta iniciativa de se deslocar rapidamente para os meios urbanos. Quisemos também sinalizar uma linha desta natureza, assim como outra, igualmente importante, que é a linha da tesouraria das empresas, hoje aspecto essencial e que preocupa muito daqueles que são os empresários deste país, não só na manutenção, na preocupação de manutenção de criação de riqueza, mas sobretudo de termos, de facto, um quadro laboral estabilizado. CREN, portanto, e o que diz respeito ao SI Inovação, designadamente às candidaturas privadas. 646 candidaturas, 226 projetos homologados, montante de investimento 388,2 milhões de euros, montante de incentivo 155 milhões de euros. Quisemos fazer, no fundo, e onde quisemos verdadeiramente inovar foi essencialmente nas taxas base de incentivo, em que, no fundo, majoramos estas taxas base de incentivo, menos exigência ao nível dos capitais próprios, para permitir, no fundo, que o dinheiro mais rapidamente, ou os fluxos financeiros mais rapidamente, pudessem ser disponibilizados às empresas, menos exigência também ao nível do grau de autonomia financeira, que sabemos bem, muitas vezes, quão penalizador é no processo de candidaturas e, portanto, o que quisemos, no essencial, fazer foi, no fundo, ser mais generoso a este nível de indicadores, fazendo um aspecto que me parece importante e, dado, digamos, o tecido económico que temos no nosso país, basicamente caracterizado por pequenas e médias empresas, ter um grau de exigência para este nível de menor exigência. Também ao nível da concessão dos incentivos e, sobretudo, naquilo que diz respeito à conversão dos incentivos reembolsáveis em não reembolsáveis, garantindo, sobretudo, prémios de realização que permitam, no fundo, que os nossos investidores, uma vez candidatado a um sistema de incentivos, possam, no fundo, converter os seus incentivos de reembolsável em não reembolsável, é, de facto, a grande inovação que quisemos introduzir com o SI Inovação. Outro aspecto que é comumente referido e muitas vezes reivindicado pela indústria é, sobretudo, a circunstância de, e cada vez mais, e por meio de razão, o período que vivemos justifica-se que tenhamos uma atenção especial a este nível, é, sobretudo, com os prazos de reembolso. Ou seja, tentamos ser, em função das nossas disponibilidades, alargar o prazo o mais possível, precisamente para garantir que, digamos, o cumprimento do serviço da dívida venha de encontro à exploração hoteleira de cada um dos tipos de empreendimentos turísticos que temos no nosso país. Uma nota sobre o Polo de Competitividade de Turismo de 2015, que tem nas suas várias vertentes a capacidade de disponibilizar um montante de 150 milhões de euros. Este programa integrado que abrange diversas prioridades e dimensões estratégicas previstas na Estratégia de Eficiência Coletiva e que visa, sobretudo, atuar a três níveis de atuação. Estimula a competitividade das empresas, desenvolvimento seletivo da oferta turística. E este desenvolvimento seletivo da oferta turística é tão importante, uma vez que temos que ter a capacidade de perceber que hoje o tipo de hotelaria, o tipo de oferta turística que desenvolvemos em regiões como o Minho é manifestamente diferente daquela oferta turística que se vem desenvolvendo no Algarve e é precisamente, no fundo, tendo noção de todas estas valências que devemos, no fundo, atuar em termos de intervenção pública. Criação de uma dotação específica de 31 milhões de euros, visando melhorar os fatores de competitividade das empresas, estimulando a utilização de modernas formas de gestão turística e melhor acesso à informação, conduzindo a ganhos de eficiência e de qualidade. Apoiar o investimento através do reforço dos fundos de capital de risco e de investimento imobiliário. Há pouco referi-vos o Fundo de Capital de Risco, PME, Turismo e Inovação, e o FIAI, que é, e que tem sido, felizmente, um instrumento importantíssimo no apoio às empresas. Há pouco referi-vos um programa de intervenção pública que tem áreas de intervenção, apesar de tudo, diferentes, o PIT, PIT linha 1, requalificação de infraestruturas, PIT linha 2, captação de eventos, PIT linha 3, algo que vos falarei um pouco mais à frente, captação de congressos, no essencial para responder a uma solicitação recorrente do mercado que visa, sobretudo, no fundo, desenvolver este produto turístico do turismo de negócios, que em determinadas regiões assume hoje uma estratégia, um papel importantíssimo e que é indiscutivelmente e cada vez mais um instrumento de combate à sazonalidade. É, por outro lado, também trazer a Portugal um tipo de turismo com um poder aquisitivo superior à generalidade dos turistas que nos visitam. E o que procurámos fazer foi, no fundo, criar instrumentos que visem, sobretudo, afirmar este tipo de produto turístico. Outra linha importantíssima de atuação, a qualificação dos recursos humanos, e esta dotação de 20,4 milhões de euros visam, sobretudo, prosseguir a certificação internacional das nossas escolas de hotelaria e turismo, em parceria com a Escola de Lausanne. Foi um trabalho que iniciámos na legislatura passada e que tem tido, de facto, e que visa sobretudo isto. Nós temos bem a noção de que muito trabalho ainda há a desenvolver no sentido da dignificação das funções na área do turismo e entendemos que hoje ter os nossos currículos validados por uma escola de referência internacional que visa sobretudo avaliar e certificar os currículos em três áreas fundamentais. Por um lado, a questão da dimensão linguística. Por outro lado, a questão das novas tecnologias como instrumento de apoio à formação e à decisão. E, por outro lado, não menos importante, garantir, sobretudo, que hoje uma formação a este nível e a colocação no mercado de trabalho se faz segundo os estándares de qualidade mais avançados e que seja, no fundo, um projeto ganhador para todas as partes. Para quem tem responsabilidade pública na área da formação, para quem, por outro lado, assume que esta é uma carreira de futuro e que deve ser dignificada, mas, sobretudo, também um aspecto que me parece importante sublinhar. É a circunstância de quem emprega ter a possibilidade, no fundo, de ter gente com um nível de formação, com um nível curricular que corresponde ou que responde aos standards mais elevados de exigência. Permitir o aumento do número de alunos com acesso a estágios internacionais ao longo da sua formação. Esta é uma matéria que temos estado muito ligados, quer seja pelos estágios que, digamos, esta escola de referência nos permite enfim, aceder, quer seja, por outro lado, a circunstância de hoje estarmos a colocar em empresas internacionais nesta área do turismo e ao abrigo do programa Inove Contacto jovens que tenham concluído a sua formação em Portugal e, sobretudo, garantir-lhes algo que me parece importante e isso é algo que é marcante nesta área do turismo, que é, no fundo, que não sejam só os nossos jovens, quando digo jovens, formação inicial ou formação de ativos, a passar pelo mundo, mas sobretudo garantir que o mundo passa por eles e tem de facto uma dimensão internacional que lhes permite, no fundo, enfim, neste processo de formação, ter o contacto com outras realidades. Do ponto de vista logístico, algo que me parece importante e cada vez mais como um sintoma, digamos, de qualidade da nossa estratégia de formação, reforçar a rede das escolas de hotelaria e turismo com investimento nas escolas do Porto, cuja inauguração faremos este ano, assim como Santa Maria da Feira, Setúbal, Portimão e Lamego, cuja infraestrutura é das infraestruturas mais importantes no quadro das escolas de hotelaria do país, mas cuja atenção permanece, de facto, muito ativa, sobretudo porque a Escola de Lamego hoje serve não só aquela região, mas serve também a algo que me parece importante e que hoje é fortemente canalizador de investimento privado, que é toda a região do Douro. Colocar nesta legislatura os 1000 jovens em formação no posto de trabalho, a chamada formação on job, é uma matéria que hoje já temos qualquer coisa como a nossa base. Foi um programa que iniciámos, a formação em contexto de trabalho, foi um programa que iniciámos há cerca de 2 anos. Temos hoje mais de 50 unidades hoteleiras neste país envolvidas com o turismo de Portugal e que visa, sobretudo, no quadro curricular, permitir uma passagem, um estágio e que, no fundo, responda àquilo que muitas vezes nós, noutras áreas, temos assistido, é que se termina uma formação e não há um contacto com a realidade laboral. E aquilo que procuramos fazer com este programa On Job é garantir a colocação destes jovens e garantir, sobretudo, nos casos bem-sucedidos, que haja essa, que a colocação tenha presente, tenha subjacente um vínculo a uma entidade patronal. Elaborar o regulamento específico para o turismo no âmbito do Programa de Qualificação e Emprego, em articulação com o Ministério do Trabalho e Segurança Social. Isso parece-me uma iniciativa importantíssima no quadro das ajudas da União Europeia e que visa, sobretudo, quer ao nível da formação, quer ao nível das infraestruturas, ter, digamos, um quadro de cofinanciamento estabilizado. Terceiro ponto importante, estimular a procura turística, ou seja, aquilo que procuro muitas vezes afirmar é que não basta o esforço que fazemos na qualificação da nossa oferta turística, a melhoria do nosso parque hoteleiro de infraestruturas públicas, não basta também o esforço que fazemos ao nível, digamos, da qualificação ajusante dos nossos recursos humanos, é preciso estimular a procura turística, precisamente para garantir que todo este trabalho que fazemos no nosso território tem depois expressão no que diz respeito à intervenção e à manutenção dos fluxos de procura pelo nosso país. O objetivo estratégico em 2010, manter a evolução positiva já registado no final de 2009 e início de 2010. Grandes prioridades de atuação, mercado interno, ou seja, no fundo, continuar este trabalho bem conseguido o ano passado, de cada vez mais ter os portugueses, sejam eles oriundos do continente das regiões autónomas, a fazer a sua opção de lazer pelo nosso território. Penso que hoje estamos preparados para responder a este acréscimo e penso que, inclusivamente, todos estes pequenos momentos, seja o Carnaval, seja a Páscoa, tiveram, de facto, uma expressão importante a este nível. Fazer crescer um pouco esta estratégia comunicacional do mercado interno a mercados externos de proximidade, e refiro-me nomeadamente a Espanha, aproveitar, se quiserem, algo que me parece, enfim, todos os seus deputados percebem bem a que refiro. A Espanha vive hoje um momento, uma crise económica profunda, com taxas de desemprego próximas dos 20%, e onde as pessoas manifestamente não têm disponibilidade financeira para fazer viagens longínquas e aproveitar este caráter de proximidade para garantir, sobretudo, a confiança que aconteceu no final de 2009 e espero que se mantenha em 2010. França, há algo que me parece importante sublinhar, é um mercado que tem tido um comportamento muito positivo para o nosso país. Há, digamos, não só aquele designado mercado da saudade, mas sobretudo um conjunto de segundas e terceiras gerações que mostram imenso interesse em conhecer o nosso país. Felizmente temos funcionado bem junto dos nossos centros de imigração, mas queremos, no fundo, reforçar a nossa presença e vamos fazê-la durante este ano de 2010. Por outro lado, algo que me parece importante também sublinhar é aqui um aspecto relacionado com produtos de segmento mais elevado que gerem mais receita e a este nível, aquilo que referi há bocado do turismo de negócios, é claramente uma área onde queremos apostar. Reforçar a presença na comunicação social estrangeira e, sobretudo, aqueles meios de comunicação que habitualmente e com sucesso comunicam a nossa realidade portuguesa. um aspecto importantíssimo, captar rotas aéreas e congressos para Portugal. A esse respeito, o programa Iniciativa.pt, iniciado com uma dotação de 17 milhões de euros, entretanto reforçado para 25 milhões de euros com a ANA, no caso dos aeroportos do continente e dos Açores, e com a ANAM na Madeira, que visa sobretudo, de facto, perceber oportunidades que visem trazer novas rotas aéreas para Portugal. Os congressos, como vos referi, e o Fundo de Captação de Congressos, que penso que mais à frente abordarei enfim, com detalhe. Melhorar a articulação com as agências regionais de promoção turística. Estamos hoje, depois dos anos 2006 a 2009, onde tivemos o Acordo de Promoção Turística, entretanto estendido em 2010, uma vez que se tratava de um ano eleitoral e onde quisemos assumidamente que, digamos, o processo eleitoral, as eleições no nosso país não influíssem, não tivessem qualquer tipo de influência no quadro do normal relacionamento ou do normal atividade do setor empresarial, e estamos neste momento, já fizemos uma ronda pelo país, temos hoje a noção do que modelo prosseguir, apoiar as empresas na sua atividade comercial, isso é bem visível nos quadros que vos apresentei relativamente às linhas de crédito, focar no consumidor e nos meios online, no pressuposto importante de que hoje o consumidor é um elemento essencial numa opção de lazer, e nesse particular penso que Portugal deve estar presente a este nível de atuação. Como vos referi, o mercado interno é um mercado de extrema importância para o nosso país. Teve, de facto, uma resposta muito interessante no quadro da iniciativa Descubra um Portugal Maior, que vai ter no final deste mês a apresentação de 2010, e onde sentimos, de facto, uma grande proximidade e uma grande capacidade de resposta dos nossos concidadãos em relação ao destino nacional. Espanha, como vos referi, França, Alemanha e Reino Unido, mercados prioritários, Reino Unido por ser o primeiro mercado para Portugal em termos de receitas e de dormidas, a Alemanha logo a seguir, sendo que, apesar de tudo, estes mercados têm, de facto, comportamentos diferentes. O Reino Unido vive hoje uma situação particularmente difícil, em primeiro lugar pela fragilidade da sua moeda, o que torna destinos euro substancialmente mais caro. Tem também, quer ao nível da taxa de desemprego, quer inclusivamente pela questão fiscal e pela assumida, mais que assumida, por parte dos dois partidos com mais representatividade e que vão, aliás, disputar agora eleições, e, digamos, no seu programa eleitoral está previsto um aumento da carga fiscal, o que retira rendimento disponível, portanto retira disponibilidade para uma opção de lazer. A Alemanha é uma situação, apesar de tudo, diferente e com a hipótese de, em algumas regiões do país, não todas, ter de facto um comportamento positivo. É nisso que estamos empenhados, é nisso que estamos, no fundo, a trabalhar em parceria, no caso da Alemanha, com os operadores turísticos, que representam mais de 80% das dinâmicas de procura desse país. Brasil, Rússia, Polónia, pelo bom desempenho de 2009, o que não é destituído do facto da nossa companhia de bandeira ter estabelecido ligações aéreas diretas com este país, o que gerou naturalmente uma maior apetência pelo nosso país. Ao nível dos produtos, valorizar a promoção e comunicação utilizando os produtos turísticos de maior valor acrescentado, permitindo um aumento de receitas, desconcentração sazonal e geográfica, designadamente nos aspectos que vos referi, o Golfo e os congressos e incentivos. Alinhar o transporte aéreo com as prioridades do turismo. Vem no quadro das iniciativas anticrise que lançámos o ano passado, designadamente as campanhas de hard selling com as principais companhias aéreas e operadores turísticos. Significa isto que aquilo que procurámos fazer foi, no fundo, partilhar o risco com companhias aéreas e operadores turísticos, visando, sobretudo, no fundo, focalizar a imagem de Portugal como aspecto a sublinhar, não dispersando recursos e tendo uma atuação muito proativa. Como percebem da descrição que vos trago, atuámos no Reino Unido, na Alemanha, na Espanha, Itália, França, Holanda, Dinamarca, Finlândia, Rússia e Polónia, num total de 72 rotas no que diz respeito às companhias aéreas, das quais, das 72 rotas, 27 para o Algarve. Operadores turísticos, apoiadas ações de promoção de Portugal, com 59 operadores turísticos em 13 mercados. Como vos referi há pouco, no iniciativa.pt, a iniciativa junto da ANA e da ANAM, o ponto de situação no final do inverno 09-010, 39 rotas apoiadas em operação, total de passageiros apoiados ao longo dos dois anos, cerca de 600 mil passageiros desembarcados, total de investimento em promoção e nas rotas apoiadas, quase 4 milhões de euros. Estabelecimento de mais parcerias com operadores e companhias aéreas, no fundo, para vos dizer o seguinte: Portugal tem uma situação geográfica que é periférica do centro da Europa, de onde são originários os nossos principais mercados emissores, e assumimos o transporte aéreo como um aspecto essencial da nossa procura turística. Eu costumo, aliás, dizer que não há turismo sem transporte aéreo, porque nós não podemos ficar confinados a uma realidade mais pequena e, portanto, a nossa perspectiva de ligação com estes parceiros é uma perspectiva muito dinâmica, muito ativa, muito presente. E é, do nosso ponto de vista, a forma como devemos cumprir o nosso objetivo.
Secretário de Estado, eu peço desculpa por interrompê-lo, mas como vou detectando aí alguns sinais dos senhores deputados que, portanto, também têm agendas ainda hoje, e-lhe só pedir para
mais brevidade.
Segue, e que depois terá a oportunidade, certamente, de desenvolver
nas respostas.
Muito peço desculpa para a interrupção, mas
bem,
é por um bocadinho para eficácia, embora tenha sido muito interessante, e também estou a notar isso pela atenção que as senhoras e os senhores
muito
deputados.
Muito bem, novo acordo de promoção turística para Portugal, reforçando os montantes financeiros envolvidos, estreitando as relações de parceria pública ou privada existentes, desenvolvendo condições para a integração de novos parceiros. É algo que temos procurado, enfim, passar um pouco por todo o país. Explorar relações de complementaridade de valores do produto turístico. Vamos lançar no próximo mês de maio, e tenho muito gosto em anunciar neste grupo de trabalho da Assembleia da República, um Plano Nacional de Gastronomia intitulado O Gosto de Portugal, e que visa, sobretudo, adicionar à nossa oferta turística algo que hoje está, enfim, completamente consolidado. Quando hoje perguntamos a qualquer nacional ou estrangeiro quais as motivações porque procura Portugal enquanto destino turístico, rapidamente descobrimos o sol e praia, rapidamente descobrimos a cultura e o património, rapidamente descobrimos os nossos campos de golfe. Queremos também adicionar a gastronomia, e este plano é um plano transversal que, como percebem, envolve as associações empresariais, as entidades regionais de turismo, as escolas de hotelaria, os profissionais e os órgãos de comunicação social, e, portanto, acho que é uma matéria que vale a pena sublinhar neste ano, que é um ano difícil, mas que, precisamente, com experiências desta natureza, visam, sobretudo, valorizar a nossa afirmação turística. Fundo de captação de congressos, já vos referi, precisamente para aproveitar o ranking que Portugal hoje ocupa, quer em termos mundiais, quer em termos europeus, com as agências regionais, com a ANA e com a ANAM, e que está neste momento em condições de receber candidaturas. A campanha do Descubra um Portugal Maior, como há pouco vos referi, Portugal e Espanha, largamente da campanha às comunidades portuguesas, visando sobretudo esta, no fundo, o reforço desta esta identidade nacional, novo portal de promoção turística, novas valências em articulação com os restantes instrumentos promocionais. Sim, senhor. Portanto, no essencial, quais os objetivos que visamos com este tipo de iniciativa. Senhora deputada, procuro ser rápido, estou ao dispor dos seus deputados para responder, né, exatamente, que saiba responder às perguntas que me solicitaram.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado, pela profunda explanação das políticas de turismo. Eu agora aceitaria as inscrições, se calhar, portanto, pela ordem habitual, que é do maior para o menor. E, portanto, do PS, registava a inscrição de Sr. Deputado Acácio, depois do PSP, a Sra. Deputada Celeste Amaro, o Sr. Deputado Hélder Amaral e a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Cecília Honório. Portanto, eu daria a palavra de imediato. Não sei se, quer dizer, podemos aqui combinar mais ou menos um tempo de intervenção para todos estarem mais ou menos de acordo. Não sei se chegaria a 5 minutos por cada deputado e depois, se entendermos necessário uma segunda ronda, depois, exato, colocaria à disposição. Portanto, Sr. Deputado Acácio Pinto.
Eu começaria por saudar o Sr. Secretário de Estado nesta sua vinda aqui à Assembleia da República, este grupo de trabalho. Saudar todos os seus deputados e gostaria de o saudar também pela explanação que aqui nos trouxe e pelo ponto de situação que aqui nos fez. Efetivamente, não basta termos destinos e oferta qualificada, termos recursos humanos qualificados, temos que ter turistas para poderem usufruir desses destinos que estamos a qualificar e bem, desses recursos humanos que estamos a qualificar e bem, e, portanto, também dessa terceira vertente, que aqui também nos trouxe, de estimular a procura turística, que é uma das vertentes também fundamentais nestas áreas. É evidente que as motivações, bem sabemos, que têm vindo a evoluir, aquela concentração muito antiga que faríamos no sol e praia tem vindo a evoluir, embora tenha também a sua componente, mas há aqui um conjunto de segmentos que foram aqui explanados que me parecem que são fundamentais. Eu gostaria, porém, de me centrar aqui em 2 ou 3 aspectos fundamentais e gostaria de deixar estas 2 ou 3 questões para o Sr. Secretário de Estado poder explanar-nos mais concretamente alguns aspectos. Tinha a ver concretamente com a forma como, através do programa Iniciativa, podemos efetivamente estimular a procura turística, que é, efetivamente, por mais oferta que tenhamos, se não conseguirmos ter turistas que possam vir usufruí-la e nós próprios também estimular que eles venham fazer esse usufruto, essa prática turística concreta, é evidente que todo este esforço não atinge os objetivos que nós nos propomos. E, portanto, era se nos poderia clarificar como é que está previsto intervir no âmbito do programa Iniciativa para podermos reforçar a procura turística. Por outro lado, gostaria também de o questionar muito diretamente sobre o programa que também passou aqui na sua apresentação, do programa Invest, e sobretudo do Invest 5 e da sua compatibilidade com outro tipo de candidaturas, ou seja, as empresas, pequenas e médias empresas do âmbito do turismo, se também podem fazer acumular as suas candidaturas à linha Invest com o CREN e com outro tipo de iniciativas que possam também ter neste âmbito. E, portanto, colocadas estas 2 questões, queria também, concretamente, questioná-lo sobre a questão, uma questão que recentemente esteve na comunicação social, que tem a ver com a questão de um cluster, enfim, como se sabe, o Governo tem estado muito apostado na questão das exportações, que é uma linha fundamental para que nós possamos, efetivamente, dinamizar e melhorar também a nossa situação económica. Como é que essa questão do cluster na área do turismo, sobretudo as empresas portuguesas que estão a exportar nesta área para o estrangeiro no âmbito da hotelaria, qual é, digamos, em concreto, nos pode especificar também nessa área concreta desse cluster que está a constituir-se e que está constituído também, e quais são as mais-valias que daí podem vir para a nossa economia. Era tudo, muito obrigado.
Senhora Deputada Celeste Amaro, do PSD.
Obrigada, Senhora Presidente. Senhor Secretário de Estado, queria cumprimentá-lo por ter vindo aqui ao nosso humilde grupo de trabalho e queria primeiro perguntar-lhe se podemos ter acesso a este documento que o Senhor Secretário de Estado deu, que julgo que será interessante para todos nós, termos acesso a ele. Depois, ao longo desta explanação, apraz constatar que, de facto, o ano 2009 não foi assim tão mal, também por causa do turismo interno, que todos nós nos recordamos da publicidade que foi feita na altura por este governo. Por falar na publicidade, na altura, na discussão do orçamento, foi por um, colocou-se essa pergunta ao Sr. Ministro da Economia relativamente aos critérios de distribuição da publicidade, e a resposta que o Sr. Ministro nos deu foi que não tinha quaisquer responsabilidades na definição de tais critérios. Como me parece que este ano vai haver outra campanha, tal como o Sr. Secretário de Estado já disse, vai ser novamente o Sr. Presidente do ITP o responsável pela publicidade? Vão existir critérios que possam ser conhecidos para evitar que hajam os meios de comunicação que tenham mais dinheiro do governo do que outros? Depois, no início do ano, entrou aqui nesta comissão uma petição relativa ao acesso aos casinos. E eu soube pela comunicação social que eles pediram uma audiência ao Sr. Secretário de Estado. Gostaria de saber se de facto foram recebidos pelo Sr. Secretário de Estado e saber também a sua opinião relativamente ao retorno ao modelo de controlo de acesso nos casinos às salas mistas através da emissão ou não de cartão de acesso. Eu presumo que o Sr. Secretário de Estado deve ter falado com esta comissão, porque eu ouvi na comunicação social que iam ser recebidos pelo senhor. Depois, em maio, todos nós sabemos que vem cá o Papa Bento XVI a Portugal. Vamos ter 5 dias de muita gente, milhares de pessoas em Fátima, em Lisboa, no Porto, milhões de pessoas que vão assistir pelas televisões nacionais e internacionais a tudo o que se vai passar em Portugal. O que é que eu queria saber? O que é que, de facto, o Governo aproveita de toda esta gente que nos vai ver e que nos vem visitar, em termos de divulgação do nosso país? Como é que se está a pensar se haja alguma campanha para aproveitar estes milhões de pessoas que vão estar a ver Portugal? Em seguida, Fátima, digamos que é um santuário, talvez o maior da Europa, presumo, não digo do mundo, mas o maior da Europa, e não consta do Pente. Eu queria saber se estão a pensar na próxima vez que houver alguma revisão do Pente, incluir o turismo religioso, que é tão importante para este país. Por último, recentemente, no âmbito de uma audição à ICEP, o Sr. Dr. Basílio Horta, depois de uma pergunta feita aqui pelo PSD, sabendo que articulação é que há entre o ICEP e o ITP, porque são, digamos, duas áreas que deveriam trabalhar em conjunto, apercebemos que essa ligação entre a ICEP e o ITP é quase inexistente. Temos hoje a política do seu governo um enfoque muito grande nas exportações, na internacionalização, na passagem de um país forte apostado em fazer chegar lá fora o que de melhor temos de produção nacional. A ICEP tem mesmo como um dos principais objetivos vender a etiqueta Portugal, vender Portugal, vender o que se faz em Portugal. Por outro lado, temos no ITP, o Instituto de Turismo de Portugal, talvez não de forma tão coerente, a promoção de uma região, e eu volto outra vez à carga, com um estrangeirismo chamado Algarve. Eu sei que isto foi, todos nós sabemos, o anterior ministro, Dr. Manuel Pinho, que teve esta ideia. Ora bem, de um lado está a palavra Portugal, do outro lado está um estrangeirismo e está um projeto, um programa. Que a última vez que eu fiz essa pergunta, o Sr. Secretário de Estado disse que, respondeu-me que temos muitos dividendos deste programa. Onde é que os podemos encontrar? Já há números que nos digam que o programa Algarve tem, de facto, uma implantação forte. Nós estivemos aqui a ouvir e vimos que os ingleses, por esse motivo, não foram para o Algarve. Não foi pelo facto de existir o Algarve que os ingleses foram mais para o Algarve. Será que vale a pena nós deixarmos as nossas raízes, as nossas tradições, as nossas, mesmo o purismo da palavra Algarve, que tem a ver com a nossa história, tem a ver com os árabes que nos invadiram, tem a ver com uma série de questões tão nossas e que de repente nós perdemos. E há muita gente a questionar-se com isso. Valerá a pena nós vendermos o Algarve ou o Algarve? Vale a pena batermos tanto no mercado inglês quando o mercado inglês nos está a falhar? Eu vi ali muito bem que neste momento o mercado de aproximação, que é o mercado espanhol e o francês, são os mais prioritários. Muito bem, apraz constatar isso. Eu pergunto, de facto, o Sr. Secretário de Estado, não acha que entre a AICEP e o ITP deveria haver aqui uma ligação para venderem os dois o mesmo produto, os dois venderem Portugal? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora é o Sr. Deputado do CDS, Helder Amaral.
Muito obrigado. E pensava que era o único nacionalista na sala, mas afinal não. Somos todos. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Estava, de facto, aqui a fazer sinais, mas eu hoje já fui das 10 da manhã às 17 com um colega de governo e, portanto, estava a ver que estava na segunda missa do dia, mas não. Mas dizer-lhe, então, que vou também ler com atenção, até que perdi a primeira parte, julgo que perdi coisas importantes naquilo que é a nova visão do turismo, não sendo propriamente nova, que eu queria começar por aí. Perguntar-lhe se, tendo em conta os últimos dados, das quebras dos resultados, se ponderam ou não fazer alguma revisão do PENTE, dos objetivos que estavam do PENTE para 2015, quer em termos de captação de mercado, quer em termos da incidência do PIB, do respectivo turismo. Depois perguntar-lhe também, a notícia destes dias, que é aquele que é considerado o melhor destino do Golfo do Mundo, ou um dos melhores, para mim seguramente um dos melhores, acaba por ficar de fora da Riders Cup do Golfo 2018. Pode haver uma explicação lógica e racional para isto e, portanto, gostava de saber se o Governo tem ou se pensa fazer alguma coisa, se houve alguma razão objetiva para isto. Depois dizer-lhe que eu vi ali com agrado num dos pontos que era angariar ou promover novas rotas turísticas e eventualmente novos no tráfego aéreo. E perguntava-lhe se já deixou cair aquela afirmação que fez de que o aeroporto de Beja era importantíssimo para a oferta turística do Sul, uma vez que o aeroporto de Beja, enfim, julgo que nem a placa do aeroporto terá, não passei lá, mas se tiver a placa já fizemos um grande progresso, porque tudo o resto não existe. E já agora perguntava-lhe se tem alguma estratégia de concertação com os outros ministérios, uma vez que nós discutimos, estamos a discutir, não temos uma decisão sobre a matéria, mas estamos a discutir um conjunto de alterações em termos da rede ferroviária, nem vale a pena ir para a questão da privatização dos aeroportos, até nas questões dos meios de transportes, que podem influenciar muito a nossa capacidade turística. E, portanto, se há alguma concertação da Secretaria de Estado, juntamente com os outros ministérios, uma vez que não se pode fazer TGV, quer dizer, depois o ministro dizer será a praia Lisboa ou a praia de Madrid, sem que isso tenha uma implicação turística. Os estudos dizem exatamente o contrário, que há mais fluxo de Portugal para a Espanha, não o contrário. Os estudos da Deloitte dizem isso. É pelo menos o que eu li. Mas mesmo assim há aqui um potencial que não convém ignorar. Mas há também, eventualmente, na nova configuração de novos aeroportos, no novo aeroporto de Lisboa, na malha ferroviária. Depois dizer-lhe também o que se passa com os projetos que eu sei que não tinha consenso aqui no Parlamento, mas que eu era um adepto, desde que salvaguardadas todas as garantias de cumprimento da legalidade e dos procedimentos administrativos, que eram os PINs e os PIN mais. Não só pela componente de emprego que eles encerravam, não só pela componente de qualificação e requalificação da nossa oferta turística e, portanto, eliminando aquilo que havia, que era alvo de críticas de outros grupos parlamentares, devíamos ou não ter, de facto, aqui um reforço, voltar outra vez a pôr a questão na agenda e, eventualmente, até reforçar esta componente. Depois, nada disto serve, ou seja, podemos ter uma ação concertada na rede de transportes, na oferta de transportes, uma rede concertada na requalificação e qualificação da nossa oferta, temos que desembocar na promoção. Como é que nós fazemos essa promoção? Eu gostava de saber quais são, para além das questões pertinentes já aqui postas, entre a ligação de todos os operadores de turismo com a ICEP, uma vez que o Governo fez da diplomacia económica uma bandeira. Eu iria mais longe, ICEP e rede de embaixadas e de toda a rede diplomática e de consulados. Se está prevista essa concertação, que estratégia é que está montada, ao certo? Que verbas é que estão, é que vão ser distritas? Qual é a avaliação que fez da última West Coast of Europe? Porque gastamos aí muito dinheiro. Não sabemos repetir o Cristiano, o Mourinho, a Marisa. Não sei agora se juntaremos o Jesus, espero que não. Não, não o Jesus, o que não é santo. O que não é certo. E, portanto, ver isso e ver para quando nós conseguimos ter uma marca, exemplo dos países. Nós estamos com alguma dificuldade e, olhando para a apresentação, percebe-se isso. Percebe-se que continuamos a fazer congressos, importantíssimo. Eu acho que o congresso era uma oferta global, ou seja, os congressos, nós temos capacidade de captar congressos do norte a sul do país. Porque se há cidades que oferecem, as zonas do país que oferecem grande capacidade hoteleira, há outras que oferecem grande capacidade de gastronomia, há outras que oferecem grande capacidade de trabalho, porque estão hoje com uma malha viária muito importante, e portanto as pessoas podem, lembro, a região centro, o norte, tem hoje capacidade de ter congressos, na região de Castelo Branco, de ser presidente, hoje consegue ter capacidade de ter congressos, ou até de turismo de negócio, de empresas que possam escolher a região para fazer lançamento de marcas, e as pessoas têm hoje facilidade de acesso, está muito perto de Lisboa, boa capacidade hoteleira, portanto falta promoção. E, portanto, incluindo também aqui, obviamente, o turismo religioso, independentemente da fé que alguém possa professar, o que é certo é que é um valor económico relevante. E, portanto, nós devíamos, para não falar do termalismo, que foi uma, vi ainda esta semana inaugurar umas termas, vivemos os dois numa região que tem as maiores e as melhores termas do país. E, portanto, aliadas à saúde, ou seja, a ideia é que nós estamos um pouco... Agora vamos para a gastronomia. Eu espero que, quando fizermos a promoção da gastronomia, se ponha uma nota autorizada pela ASAI, porque senão depois a coisa bota num disco perdigota. A bota num disco perdigota. E lá vamos nós promover o arroz de carqueja e veio o inspector Nunes a dizer que isso faz mal à saúde, mata não sei quantos, e portanto... Isso, não, é que essas notícias, que aqui são compreensíveis, até servem de combate político, lidas lá fora, mesmo em inglês, têm um efeito complicado na captação de mercado. Então, todo cuidado é pouco. Eu acho que nós aqui, às vezes, até, confesso que eu próprio, às vezes exageramos nesse combate. Não chega lá fora, portanto, podemos fazer esse combate. Mas um dia podemos estar a prejudicar, em vez de queremos ajudar, prejudicamos. E, portanto, julgo que era preferível ter aqui uma ideia integrada. Porque eu acho que, em termos de mercado interno, tenho que reconhecer, não sei se há reforço de verbas, o que é que vai ser feito, mas julgo que esta última promoção interna foi razoável, foi bastante positiva e ajudou bastante. Não tenho os dados, não sei se passaram ali os dados do aumento do mercado interno, mas julgo que poderão ter. Depois há uma dificuldade que o setor continua a ter, que é a formação. Vi ali uma verba que me parece curta, vi ali algumas escolas que já existem, portanto não consigo perceber o que é aquele reforço da formação, são previstas na inauguração de mais alguns cursos, essencialmente da avaliação, porque continuamos a assistir. Se olharmos, eu também estou no grupo de defesa do consumidor, se olharmos para reclamações, olharmos para como o setor reage, vimos que há alguma dificuldade em ter ainda mão de obra qualificada, para além dos aspectos que outros grupos parlamentares podem falhar melhor que eu, que é a aplicação do Código de Trabalho à especificidade do turismo e da sazonalidade do turismo. Há um conjunto de instrumentos, não sei se vamos conseguir aplicá-los com eficácia. E gostava de saber se o Ministério também está a acompanhar isso. Terminava dizendo que também não consegui perceber, porque eu tenho a ideia que esta articulação que fala com as ARTs, com as regiões de turismo, já passou algum tempo, não foi muito da sua aplicação, mas a ideia é que ainda há umas dúvidas, e nós ainda agora tentamos fazer uma visita, e continuamos a ver que Coimbra não faz parte da região do centro, ou pelo menos o município não quer que fique, ou seja, qual é a avaliação que é feito, como é que isto está a ser feito com as agências de promoção turística, e portanto, se hoje é satisfatório, se já consegue retirar todo o benefício de uma ideia que é sua, que quis implementar, de ter o país dividido em regiões, alguns polos, e de que forma é que tudo isto está a ser feito. E terminava dizendo porque é que se abandonou, pode haver uma explicação, os apoios para o turismo de habitação e turismo rural. Também tinha informação que os apoios do setor, que os apoios não eram tão fortes como para o resto da oferta turística. Portanto, pode-se ter estado ali, portanto, peço desculpa, não cheguei tarde. Portanto, mas isso é muito simples, é passar por cima das informações que estão no papel e das suas informações que não gostam do papel e poupamos os dois tempo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Helder Amaral. Agora a palavra à Sra. Deputada Cecília Honório, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Secretária de Estado, peço-lhe antecipadamente desculpa se não ouvir até ao fim, não é por falta de interesse nos seus esclarecimentos. Eu ia concentrar-me particularmente sobre a região do Algarve. E também um pouco nesta perspectiva da necessidade de reconhecer se o Governo equaciona a prazo uma revisão de objetivos de fundo para o setor. Trouxe-nos aqui os dados que são importantes. Se tiver em conta que a região é responsável por metade da oferta internacional, e se esses dados fossem focalizados na região, os efeitos da crise seriam, como sabe, bastante mais dramáticos. É uma sensação e uma evidência, não é? De que é uma região que naufraga numa crise e num quadro de indecisão sobre a sua evolução económica, nomeadamente sobre as potencialidades turísticas imensas e irrecusáveis que tem. E era um pouco sobre este modelo e sobre a revisão ou não deste modelo que eu gostava de o ouvir, à luz inclusivamente das suas perspectivas e, por exemplo, daquilo que ouvimos recentemente do Presidente da Confederação do Turismo Português. Terá com certeza a oportunidade de nos falar sobre aquela que me parece ser uma das meninas dos seus olhos, que é o turismo de negócios. Tem um investimento apontado para a região do Algarve, de 690 mil euros, se não me engano. Por outro lado, o responsável que aqui evoquei fala-nos claramente de que, no caso concreto da região, há um modelo que está esgotado e que a alternativa é claramente o da fixação, não é? De que a região tem condições para inverter a lógica das últimas décadas, desde a sublimação da oferta do turismo de sol e mar. Nos últimos anos, esta já agora ouviu, se possível, este galope do espino, esta pinocracia, se me permite a expressão, e que está a prazo comprometida, porque a verdade é que estão imensos projetos aprovados, imensa coisa para sair, e a questão é se há estrutura e se há oferta, se há procura para esta oferta que está pendente. Por outro lado, fala-nos, enfim, dos produtos essenciais, e quando se fala em produtos essenciais, no caso do Algarve, fala-se claramente da oferta extraordinária em Campos do Golfo, mas também se fala de uma realidade a prazo esgotada, não é? Quero dizer, não sei, a oferta da região está claramente condicionada, há estudos sobre isso, a Assembleia da República poderá a prazo até discutir melhor esta solução. E, portanto, eu gostava de ouvir sobre isto, quero dizer, sendo uma região que tem as potencialidades que tem, que é responsável, como é, por uma parte tão grande da oferta internacional, qual é a leitura do Governo relativamente à necessidade de inverter este modelo de desenvolvimento e de orientação, e, ao mesmo tempo, como é que se posiciona relativamente à perspectiva do Presidente da Confederação de Turismo Português, que me parece diferente daquela que temos ouvido como perspectiva dominante. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, também por ter sido breve, porque no fundo já temos aqui um conjunto de perguntas e de questões sobre várias áreas. Não queria, contudo, deixar de dizer que o Grupo de Trabalho está a preparar, como aliás alguns deputados já fizeram referência, uma visita à região centro, portanto, onde, aliás, muitos dos deputados que aqui estão e que hoje alguns até não integram, digamos, completamente o grupo de trabalho, mas estão aqui e quiseram dar-nos o gosto também de acompanhar esta audição, mas estamos a preparar essa visita para o final do mês deste mês e, portanto, para toda a região centro. E claro que esta questão do desenvolvimento do turismo de forma global, que não só através de um antigo produto mais tradicional, que era o sol e praia, e que está presente na estratégia do governo, portanto, de alguns anos atrás, e que é essencial para o desenvolvimento do país. Dizer também que muitas das vezes o turismo não é visto como setor exportador, sabe-se lá porquê, mas isso também foi uma questão essencial que foi aqui bem levantada, e acho que nós todos que acompanhamos esta área do turismo devemos não esquecer que é, aliás, o principal setor exportador português, lá por os bens serem, às vezes, na sua maioria imateriais. As pessoas às vezes esquecem um bocadinho este conceito, e que também já agora gostaria de dizer que numa das visitas a que o Sr. Secretário de Estado aludiu e que a Subcomissão fez no passado, tivemos oportunidade de estar nesta escola que referiu, a Escola de Lamego, na região que levamos a efeito, portanto, na visita que levamos a efeito à região Porto e Norte de Portugal, que foi, aliás, uma visita de trabalho bastante longa, mas tivemos oportunidade de constatar não só as instalações, mas também a estratégia da própria escola e o dinamismo para o desenvolvimento desta região, também muito importante para o país, que é a região do Douro. E pronto, e sem mais, passava-lhe a palavra para responder às perguntas das senhoras e dos senhores deputados.
Muito obrigado, senhora deputada, e agradecer aos senhores deputados as questões formuladas. E vou começar, precisamente pelo fim, vou começar pela deputada Cecília Honório, a quem agradeço, em primeiro lugar, as perguntas, em segundo lugar, a presença neste grupo de trabalho, porque tenho que recordar aqui, e digo com mágoa, que o Bloco de Esquerda, na anterior legislatura, pura e simplesmente, não sei se com que motivações, não marcou presença em qualquer um dos debates sobre esta temática.
Eram
só oito. Era a questão.
Era a superioridade.
Pronto. Eu aceito e devo dizer o seguinte. Até precisamente por esse facto, estava expectante relativamente às questões aqui formuladas, porque, se quiserem, de uma forma, não era preconceituosa, mas sentia que muitas vezes, provavelmente, o próprio Bloco de Esquerda não dava a importância que este setor lhe é reconhecido. E não é seguramente pela equipa governativa, é sobretudo pelos milhares de portugueses que trabalham nesta área e que têm, com certeza, toda a solidariedade dos grupos parlamentares aqui presentes. A senhora deputada traz a questão do Algarve, e traz bem. O Algarve é a nossa principal região turística do país. Tem qualquer coisa hoje, e depois do levantamento que pudemos fazer, decorrente também da alteração legislativa da Lei dos Empreendimentos Turísticos, que uma das áreas que quis sobretudo tratar foi, no fundo, trazer para o circuito formal, ou seja, retirar a carga das camas paralelas que manifestamente existia, que hoje não está totalmente concluído, mas que, fruto de um trabalho bem articulado entre o Turismo de Portugal e câmaras municipais, foi possível, no fundo, trazer para o circuito formal todo um conjunto de realidade hoteleira que manifestamente não estava contabilizada. Estamos a falar de 300 mil camas. Para os senhores terem noção, a Madeira, como terceira região turística do país, tem 33 mil camas. A Albufeira tem mais camas turísticas que a Madeira. E, portanto, é para se ter bem a noção, do quadro em que atuamos. O Algarve teve, ao longo dos últimos anos, uma alteração de paradigma, não só da oferta, mas da procura. Ou seja, vivemos tempos, anos, em que a distribuição no Algarve era essencialmente de operação turística. A Madeira hoje vive muito isso. O Algarve tem vindo, durante muitos anos, a alterar este quadro de intervenção. Significa isto que a procura turística, que antes era essencialmente de operações consolidadas de charter, de operação turística, é hoje muito mais assente, no transporte regular, neste caso, no transporte regular de baixo custo. Porquê? Porque o transporte aéreo passou a ser uma, eu não encontro melhor tradução do que a tradução anglo-saxónica, da commodity, ou seja, do ponto de vista da construção do pacote turístico, o preço do transporte aéreo representa hoje muito pouco. Significa, portanto, que hoje o consumidor tem um papel interveniente na sua opção de lazer e pode, por via direta, seja por via online, seja por outro tipo de contacto, construir ele próprio o pacote turístico. E foi nesse particular, e foi com esse espírito, que, no fundo, vimos a apoiar um conjunto de novas rotas aéreas para o Algarve, porque consideramos uma matéria essencial, num aspecto que é incontornável. Estamos a falar de 300 mil camas, camas estas têm que ser ocupadas numa região cujo turismo assume uma importância essencial na criação do seu produto interno. Também ao nível da oferta turística houve uma alteração de paradigma. Nós o que sentimos no essencial foi, por um lado, de facto, uma melhoria substancial da oferta turística do Algarve, em categorias superiores. Hoje posso dizer, qualquer um de nós pode dizer, que de Sagres a Vila Real de Santo António já é possível, qualquer um de nós de boa fé, elencar 8 a 10 a 12, 14 unidades hoteleiras de qualidade que qualquer um de nós pode sugerir a um familiar nosso que não seja do Algarve. E isso parece-me importante, porque isso é resultado claramente de uma aposta bem conseguida da indústria no sentido de ter oferta turística de qualidade. Mas ao nível do próprio produto, e é por isso que, digamos, nas operações consolidadas temos vindo a perder expressão, é resultado de que de hoje não termos um produto turístico em função daquilo que é hoje a realidade mundial. Refiro-me a quê? Hoje, eu dou-vos um pouco este testemunho pessoal. Eu, quando cheguei ao governo, eu era particularmente avesso a que me falassem do chamado all-inclusive, do tudo incluído, em que, no essencial, tudo se passa dentro da própria unidade hoteleira. Precisamente porquê? Porque eu considerava e considero que hoje a envolvente do Algarve é diferente da envolvente que a Turquia, o Egito, a Tunísia oferecem a um tipo de turista. Mas entendo hoje que, resultado também da crise internacional que enfrentamos, o turista hoje visa sobretudo diminuir ao mínimo o risco de uma estadia e quer sobretudo que aspectos como o gasto que efetua num determinado destino, enfim, todas as solicitações estejam integradas num orçamento familiar, num orçamento onde também se percebeu que os próprios casais hoje não só contraem matrimónio tardiamente, como têm filhos mais tarde e, portanto, a componente de um produto de família deve hoje estar subjacente ao desenvolvimento de produtos turísticos e que o Algarve, infelizmente, não tem, ou tem em muito escassa medida. E os próximos anos, os nossos hoteleiros têm que estar preparados para isto. Têm que adequar o seu produto hoteleiro um pouco a estas realidades, precisamente para serem ganhadores, para, no fundo, poderem merecer a confiança de um operador turístico que lhe diz: bom, meu caro, eu para programar o Algarve tenho que ter o suficiente dimensão ao nível de produtos all inclusive, produtos família, precisamente para poder competir com quem? Com destinos que, no fundo, configuraram toda a sua oferta turística em torno desta questão. E por isso, aquilo que digo é o seguinte: o Algarve sofreu, quer ao nível da procura, quer ao nível da oferta, inúmeras alterações, substanciais alterações, razão pela qual, e respondendo um bocadinho aqui a algumas das perguntas que nos foram sendo feitas relativamente ao Algarve, importa por isso que cada vez mais aquele território esteja, no fundo, enriquecido com uma oferta turística que não se confina à qualidade das unidades hoteleiras, mas, de facto, beneficia de uma intervenção em espaço público feito, nomeadamente, pelas nossas autarquias, com um programa de animação que seja suficientemente apelativo, precisamente para que possamos ter, de facto, respostas favoráveis. Diz a senhora deputada Cecília Honório, em relação à questão dos PIN. Porquê que os PIN foram criados? Os PIN foram criados porque havia, por parte da administração pública e dos governos, sejam do Partido Socialista, sejam do PSD, do CDS, de facto, uma incapacidade de resposta por parte da administração pública. E estejando de boa fé relativamente a este tipo de projetos e assumindo, tal como o Sr. Deputado Aldar Amaral referia, e bem, de que estes projetos são analisados de forma muito criteriosa, no estrito cumprimento da lei, mas com a noção da importância que estes projetos podem ter ao longo do nosso território, no sentido de que, uma vez instalados, podem ser uma resposta importantíssima, não só no combate à desertificação, à manutenção do emprego, à qualificação de uma carreira, quer de formação inicial, quer de formação ativos, estes PIN foram, de facto, um instrumento importante. Porquê que alguns deles estão, neste momento, à espera de melhores dias? Porque foram confrontados com uma crise de procura que, obviamente, fez, e bem do meu ponto de vista, que os empresários tivessem a capacidade de perceber que esse não era o melhor momento para fazer investimentos. Tiveram também, e em alguns casos de uma forma excessiva, do meu ponto de vista, de facto, uma posição do sistema financeiro no sentido de dizer, bom, nós agora não estamos manifestamente disponíveis para apoiar estes projetos, porque não tínhamos dúvidas de que o sistema financeiro é provavelmente a atividade mais procíclica que existe, ou seja, no fundo, quando as coisas estão bem, todos estão disponíveis para reagir positivamente, quando as coisas estão mal, são os primeiros a retirarem, digamos, o seu apoio, e, portanto, alguns dos nossos empresários sentiram indiscutivelmente isso. Agora, digamos, o princípio que esteve subjacente à criação dos PIN, que foi, no essencial, sentar à mesma mesa um conjunto de interesses que eram conflituantes, mas que, resultando de uma interação que visa, sobretudo, no fundo, apoiar investimento de qualidade no cumprimento da lei e que visa, sobretudo, cumprir aqueles objetivos que há pouco referi, digamos, essa premissa mantém-se e deve ser continuada. Refere-nos o Sr. Deputado Hélder Amaral, revisão do Plano Estratégico Nacional de Turismo em função deste quadro conjuntural que vivemos. A revisão do PEN estava prevista, vai acontecer neste ano de 2010 e vamos, no essencial, e sem reservas, olhar para tudo. Olhar para os objetivos definidos, olhar para os próprios produtos turísticos em função da região em que se integram, uma vez mais em participação com as entidades regionais de turismo, fazer este trabalho. E, portanto, a nossa disponibilidade é total. Para as pessoas terem noção, eu ainda, há 3 semanas atrás, participei em Berlim, na ITB, e tive a oportunidade de ser participante numa conferência da WTTC, que é a organização privada mais importante no mundo, que conta, no fundo, que quer com a hotelaria, quer com a distribuição, quer com todos os players mais importantes do setor, e que, se fazendo uma avaliação para Portugal e em função de uma extrapolação que a WTTC tinha feito em função e em face dos objetivos e dos números alcançados, projetava qualquer coisa como o PENTE previa 15% em 2015, a WTTC aponta para 16% em 2020. E, portanto, é uma entidade externa, é uma entidade que faz esta avaliação. Nós, aquilo que neste momento estamos a fazer, é precisamente perceber se esta avaliação faz sentido. Fala-nos o Sr. Deputado Hélder Amaral da questão do Golfo. e da decisão anunciada pela Federação Portuguesa de Golfe relativamente à localização de um campo no litoral alentejano, sendo a melhor decisão que a Federação Portuguesa, enfim, assumiu nesta candidatura, que teve a oportunidade de ser convidada e para a qual, no fundo, não se sentindo enfim, confortável na decisão, criou uma comissão executiva com membros nacionais e estrangeiros, gente altamente qualificada para fazer este tipo de avaliação, fez essa avaliação, trouxe um conjunto de campos de golfe oriundos de diversas regiões do país, designadamente Lisboa, a região Oeste, o Alentejo e, no caso, três campos do Algarve, e o que decidiu, inclusivamente por unanimidade, foi escolher este campo. Aquilo que lhe digo, Sr. Deputado, é que o Governo não tem rigorosamente nada a ver, nenhum de nós é especialista nesta matéria, entendemos que o Ryder Cup é uma iniciativa importantíssima de promoção do golfe, é a iniciativa mais importante em termos mundiais, é do ponto de vista televisivo e do ponto de vista mediático uma prova que é apenas ultrapassada pelo Mundial de Futebol e pelo Europeu de Futebol em termos mundiais. O Governo Português, através do Turismo de Portugal, tem um plano de golfe aprovado, que passa essencialmente pela comunicação e pelo apoio a um conjunto vasto de eventos, dos quais destacaria o Portugal Masters, que se realiza no Algarve no mês de outubro. E, portanto, a nossa perspectiva é, no fundo, continuar a apoiar estas iniciativas. Sabemos que esta candidatura ao Ryder Cup é disputada por países com uma história e uma dimensão completamente distinta da de Portugal. Espanha, França, Holanda, Suécia, Alemanha, só para terem um pouco a noção, jogam golfe em Portugal cerca de 8 mil pessoas. Espanha, 300 mil. França, 400 mil. Suécia, 500 mil. A Suécia tem a população de Portugal. E, portanto, como vos digo, a mim daria imenso prazer que fôssemos ganhadores desta candidatura. Sei certamente que está a ser preparada com a maior competência possível, mas tenho bem a noção de quão difícil será esta decisão. Vamos, no essencial, aguardar. Mas sei bem da importância que uma decisão positiva desta natureza teria para o nosso país. Sr. Deputado, fala-me no aeroporto de Beja. O aeroporto de Beja, se nós tivéssemos, sejamos completamente claros, se os nossos empresários, quer do Alqueva, quer do Alentejo Litoral, tivessem feito os investimentos que estavam inicialmente previstos, estamos a falar de uma realidade do Alentejo completamente diferente daquela que existia. E, provavelmente, com essa capacidade instalada, o aeroporto de Beja teria hoje uma procura completamente distinta daquela que tem atualmente. Sejamos claros, com o Alqueva dinamizado, com o litoral alentejano dinamizado, com a distância que esta infraestrutura tem em relação a cada um destes investimentos, seguramente teria merecido a atenção, quer de operadores, quer de companhias aéreas. Porque é assim que acontece em todo o lado. E aquilo que disse na altura foi o seguinte: a concretização do aeroporto de Beja foi, curiosamente, um exemplo onde a administração pública, não é hábito, onde a administração pública foi mais eficaz, na exata medida de que concluiu o investimento mais rapidamente. E, portanto, a infraestrutura está ali e ela vai com certeza ter uma utilização. Neste momento estamos a discutir, porque há uma série de companhias nacionais, charter, que têm manifestas dificuldades em manter a operação no aeroporto de Lisboa nas atuais circunstâncias, e estamos neste momento a falar nessa possibilidade de utilização. Espero sinceramente que isso possa acontecer. Fala o Sr. Deputado, concertação entre entidades aeroportuárias, ministérios e turismo. Eu acho que, e respondendo um bocadinho já aqui àquilo que o Sr. Deputado Acácio referia há pouco, eu acho que o sucesso da iniciativa.pt, com a circunstância de termos apoiado 73 novas rotas, das quais 37 para o Algarve, onde, quer no Porto, quer em Lisboa, quer na Madeira, quer nos Açores, rotas aéreas foram apoiadas, resulta bem desta, digamos, desta cumplicidade que existe entre a ANA e o Turismo de Portugal, e, se quiserem, o Ministério da Economia, a Secretaria de Estado do Turismo e o Ministério das Obras Públicas, onde claramente se percebeu que quer as verbas originárias da promoção turística, quer as verbas arrecadadas pelas taxas aeroportuárias em cada um dos aeroportos, devem estar ao serviço da promoção de novas rotas aéreas. E, nesse particular, esse trabalho tem que continuar. Não há volta a dar. Quer dizer, se nós queremos, no fundo, ter a ambição de trazer esta atividade económica para as cifras que nos projetamos, a questão do transporte aéreo assume aqui um papel essencial. E, Sr. Deputado, permita-me que discorde-se quando diz a história da estratégia integrada. Tudo isto está integrado. Quer dizer, quando nós criamos um plano estratégico a médio e longo prazo, uma visão transversal para o setor, que visa sobretudo tocar em todas estas áreas, que tiveram naturalmente calendários diferentes, é um facto, mas que visam sobretudo, claramente, consolidar estes três eixos fundamentais, ter uma oferta de facto diversificada e de qualidade, ter, por outro lado, uma atenção especial ao nível da qualificação dos recursos humanos, no que diz respeito às parcerias, a ter um parque escolar, e este parque escolar tem que ser o mais dignificado possível. As nossas escolas, quer de Setúbal, quer de Santa Maria da Feira, só para dar este exemplo, estavam, de facto, em condições muito más. Nós melhorámos um pouco, mas estão hoje em curso investimentos de ponta que colocam as nossas escolas nos estándares de qualidade mais elevados da Europa, pelo menos, com certeza. E assumindo a Europa, de facto, como originário de 90% dos nossos fluxos para Portugal. E, portanto, isto é uma matéria que para nós é essencial. Quer dizer, não há outro caminho neste sentido. Quer dizer, eu quando faço as parcerias com a Escola de Lausanne, quando olho para os currículos, quando os coloco com os maiores patamares de exigência, é porque não estou a ser exigente, estou a ser ambicioso. E porque quero, sobretudo, dar a um jovem, a alguém que trabalha neste setor há muitos anos, de facto, uma capacidade de enfrentar o mercado de trabalho de uma forma completamente diferente. Deputado Helder Amaral, a questão das entidades regionais de turismo. Ouça, nós hoje temos 308 municípios neste país, dos quais a grande maioria, eu diria mais de 95%, está dentro das entidades regionais de turismo. O Sr. Deputado falou no caso de Coimbra, da cidade de Coimbra. Como sabe, sei que acompanhou este processo, na altura Coimbra não aderiu porque o Governo assumiu numa lógica mais descentralizada, discutível com certeza, de que a sede da entidade regional de turismo na região centro devia ficar em Aveiro. É discutível com certeza. Assim como no Porto e Norte de Portugal está em Viana do Castelo. Assim como a de Lisboa e Val do Tejo está em Santarém. Assim como a do Alentejo está em Beja. Muito bem, à altura governou-se. E portanto, olha, Figueira da Foz, que não aderiu, já aderiu. E, portanto, repare, eu acho que, e sobretudo, acho que devem aderir por uma razão muito simples. Porque eu falei há pouco ali do PIT, linha 1, requalificação de infraestruturas. E uma das questões que quisemos, no fundo, também fazer depender, porque senão, é sobretudo a capacidade que o Turismo de Portugal tem, Turismo de Portugal, digamos, governo, de, basicamente, integrar numa reforma todos os nossos concelhos. Não há concelho neste país que não tenha o turismo como prioridade, como sabe. Todos eles dizem, não sei se muitas vezes de forma mais calorosa, menos enérgica, enfim, tudo isso, mas dizem. Facto. E não imagina o número de solicitações que temos para apadrinhar um conjunto de iniciativas. E vejo a força e a vontade com que os nossos autarcas olham para esta atividade e, portanto, a gente tem que ser presente. E, portanto, acho que este, digamos, esta nossa proximidade deve, de facto, acontecer. Senhora Deputada Celeste Amaro, começa logo pela questão dos critérios de distribuição. E eu vou, o Sr. Ministro Vieira da Silva disse que nada tinha a ver com esse assunto. Aquilo que lhe posso dizer é o seguinte. Todas as agências de comunicação que o Turismo de Portugal contrata. Falo através de concursos. Falo através de concursos, são feitas as avaliações e são escolhidas as agências. E são as agências de comunicação que propõem ao Turismo de Portugal que instrumentos, que canais utilizar. O Turismo de Portugal não faz uma opção em torno de o canal A, o canal B, o canal C. Seja ele televisivo, ou radiofónico, ou outro instrumento qualquer. Mas isso digo-vos com total clareza e com total transparência. Devo dizer a esse respeito que já fizemos diversas iniciativas com todos os canais televisivos. Devo dizer que a estação pública de televisão tem sido aquela que mais rapidamente, maior disponibilidade mostra relativamente a esta problemática do turismo, mas também a SIC, que participa connosco em inúmeras iniciativas, a TVI, a TVI menos, mas essencialmente também pelo caráter, pela especificidade, não por qualquer tipo. Repare, as agências de comunicação proponham-nos, de facto, inúmeras iniciativas, ou proponham ao Turismo de Portugal iniciativas nesta área do turismo, e nós sejamos, obviamente, em função também de uma análise custo-benefício, proativos neste domínio. E, portanto, que fique absolutamente claro. Concurso, agência propõe e o Turismo de Portugal avalia, não faz processos de intenção em relação a qualquer tipo de meio de comunicação social. Senhora Deputada, referiu também aqui um outro aspecto relativo à audiência com a Associação Portuguesa de Casinos. A Associação Portuguesa de Casinos pediu-nos uma audiência ao Sr. Ministro, e eu estive presente nessa reunião. O aspecto do acesso às salas mistas não foi focado, não foi tratado nessa questão em concreto. Senhora Deputada, faz referência à importância da visita do Papa e o comungo da sua preocupação, mas da sua satisfação no que diz respeito à importância que isto tem em termos da comunicação de Portugal. Sei que quer a Associação de Turismo de Lisboa, quer a própria Entidade Regional de Turismo de Lisboa, de Leiria Fátima, tem estado e tem programas específicos que visam, sobretudo, comunicar cada uma destas realidades durante a realização da visita de Sua Santidade. Revisão do PENTE, não consta o turismo religioso. E aí isso me permite discordar. Turismo religioso está integrado num produto turístico chamado turismo cultural. E porquê que não tem a designação turismo religioso? Como sabe, eu estou a olhar para a deputada Teresa Venda, esta matéria, como pode imaginar, foi alvo de inúmera discussão. E aquilo que sempre dissemos foi o seguinte: o conceito, o fenómeno do turismo religioso, pese embora a sua importância, que é indiscutível, tem, de facto, duas expressões máximas. Fátima, por um lado, e Braga, por outro. E, portanto, aquilo que, no fundo, quisemos fazer foi, no essencial, integrar esta realidade, fazendo referência a ela, no produto turismo cultural, mas dando-lhe a adequada expressão em termos do desenvolvimento do próprio produto. Não invalida, contudo, Sra. Deputada, que nesta revisão do PENTE que façamos, possamos verdadeiramente clarificar. Acho que é importante fazê-lo, precisamente para que sejamos todos... Exatamente. Onde, como sabe, ou não sei se sabe, o Turismo de Portugal cofinanciou em larga medida a recuperação do santuário e fizemos-lo com prazer e, aliás, esse aspecto não basta
como
que...
Santuário,
tá, assim, Fátima.
Foi cofinanciado.
Muito bem. Mas para lhe dizer que, aliás, esta matéria é sempre referida pela comunidade local como objeto de uma intervenção do Turismo de Portugal.
Desculpe interrompê-lo, nós vamos estar nessa visita também na entidade regional,
ótimo,
Leiria Fátima. Portanto...
Senhora Deputada, a ICEP, relação à ICEP Turismo de Portugal, ela não é inexistente. Nós lançámos na última legislatura os delegados, os diretores de turismo. São 11 diretores de turismo que atuam em 20 mercados emissores, os principais mercados emissores para Portugal. Estão, fazem parte do quadro da ICEP e reportam ao Turismo de Portugal, os próprios delegados da ICEP, e como sabem, enfim, eu estou muito lá fora, muito em contacto com os mercados, e há uma estreita articulação entre estas duas áreas de intervenção. O nosso objetivo é que, digamos, esta relação possa, no fundo, sair ainda mais reforçada num futuro ainda próximo. Temos um protocolo com a ICEP firmado, vamos revê-lo durante este ano, e o nosso objetivo é, no fundo, reforçar claramente o papel do turismo. Senhora Deputada, voltamos à questão do Algarve, já tínhamos trocado impressões sobre esta matéria. O Algarve decorre, é um programa de animação lançado há 3 anos, que não nasceu da vontade, e se me permite, Senhora Deputada, não nasceu da intervenção da vontade do Sr. Ministro da Economia, do Secretário de Estado do Turismo, resultou uma reivindicação dos operadores turísticos, que diziam que o Algarve é ótimo pelas praias, é ótimo pelos campos de golfe, não tem animação. Não tem animação. E aquilo que procurámos fazer foi, no fundo, numa lógica integrada, trazer para este programa todo um conjunto de iniciativas de índole variada. Arte contemporânea, jazz, desporto, música, enfim, mais pop, se quiser. E precisamente garantir uma resposta quando o turista chega ao Algarve. Este programa envolveu as 16 autarquias do Algarve. Envolverá este ano, e isso foi já, uma melhoria que introduzimos, porque achámos que ainda ele tinha, do ponto de vista temporal, ainda não cumpria. E o nosso objetivo é que possa cumprir os 12 meses do ano, e que tenha, se quiser, também, em alguns casos, uma carga elitista menor. Ou seja, no fundo, a possibilidade de integrar um conjunto de eventos que vão acontecendo um pouco por todos os concelhos do país, do Algarve, que são comunicados de forma, enfim, muito voluntarista, mas em alguns casos deficitar, e, portanto, possam ser integrados neste projeto. Este é um projeto que merece concordância dos agentes, dos operadores que programam o Algarve. É um programa que merece concordância das autarquias, caso contrário não estariam emparceradas connosco. É um programa que merece concordância dos hoteleiros e de todos os responsáveis por empreendimentos turísticos no Algarve. Aquilo que, lhe digo, Senhora Deputada, é o seguinte. E digo-lhe com total sinceridade, porque de outra forma não seria correto. Enquanto estivermos por cá, aquele programa existirá, continuará a ser apoiado nas suas diversas realidades, cada vez com uma maior presença, de protagonistas do Algarve. Este ano, toda a programação destas áreas que lhe referi são assumidas por protagonistas algarvios. E não é por acaso, julgo eu, que no primeiro concerto que fizemos em fevereiro tivemos sala cheia, num mês que não é decisivamente um mês forte do Algarve. E resultou claramente de uma maior participação das gentes algarvias. A Entidade Regional do Turismo do Algarve é quem assegura, em articulação com o Turismo de Portugal, toda a programação daquela iniciativa, as câmaras municipais muito participantes, as entidades hoteleiras muito participantes estão, porque lhes interessa, obviamente, também poder comunicar por esta via. E, como lhe digo, Sra. Deputada, há pouco dizia, nesta lógica de diversificação que eu tanto procuro, dizia-me, vale a pena apostar tanto no mercado inglês? E Sra. Deputada, apesar da crise, vale a pena. E vou-lhe só dar um pequeno exemplo numérico. São os dados de julho do ano passado. Passageiros transportados, de originários de diferentes países. Reino Unido, 400 mil pessoas transportadas. Alemanha, em segundo lugar, 60 mil. Pese embora a crise, pese embora o decréscimo de 25%. E, portanto, no fundo, nós temos que ter noção um pouco daquilo que nós podemos e trabalhamos muito em cada vez mais captar o mercado de proximidade, ter a confiança dos nacionais, ter a confiança dos espanhóis, aproveitando este momento menos positivo que eles têm, ter ligações, as rotas da Ryanair, que há muito pouco tempo anunciámos e que estão neste momento em funcionamento e que visam, sobretudo, fazer chegar ao Algarve de 7 novos mercados que não existiam em termos de ligações aéreas. Espanha, França, Holanda, Itália, Suécia, Dinamarca e Noruega voam agora diretamente para o Algarve. Mas eu não esqueço a importância do mercado inglês para aquela região. Sr. Deputado Acácio, importantíssima a iniciativa.pt, como lhe referi, importante também, do meu ponto de vista, a linha PME Invest 5, articulada com CREMs e com protocolos bancários, tem esta nuance importantíssima do meu ponto de vista, que é a possibilidade de aceder, poder receber candidaturas de empresas em dificuldades com o fisco e com a segurança social e poder integrar até 30% do montante da linha a regularizar as dívidas ao fisco e à segurança social. E é precisamente, se quiser, digamos, o adicional que esta PME Invest 5 trouxe. Referi, por fim, a importância do cluster de 8 empresas nacionais. Eu tive a oportunidade de estar presente nessa iniciativa, aliás, como sou deputado também, fundamental. É quase um caso de chave na mão em que a indústria nacional, atuando além fronteiras, num processo articulado, no fundo, atua. Olha, aquilo que lhe posso dizer é que, quando estava a olhar para aquela iniciativa, lancei o repto já aos nossos grupos nacionais para, de forma articulada, poderem promover cada um dos seus produtos. Acho que tem vantagens neste momento.
E já agora, Sr. Secretário de Estado, o Sr. Deputado perguntou se era possível acumular com
eu disse outros... Eu disse que sim.
Muito obrigada pelas respostas, Sr. Secretário de Estado, e então ia abrir então um espaço para a segunda ronda. A Sra. Deputada Teresa Venda, do Partido Socialista, em primeiro lugar. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentava o Sr. Secretário de Estado. A extensa exposição que nos fez, que creio que ficámos bastante comentados, de como é que tem evoluído a estratégia em termos de envolvimento do turismo nos últimos anos. Acredito que os passos que foram dados foram muito importantes para a valorização e reconhecimento e notoriedade que o turismo e várias regiões do país hoje têm a nível internacional. E creio que sobre tudo aquilo que nos pôs não tenho assim grandes dúvidas, portanto permitia-me ir tentar duas ou três áreas que me interessam mais focadamente. O PENTE, como já referiu, vai ser revisto. Eu gostava de saber se qual é, quer dizer, vai ser revista este ano e qual é a estratégia de atuação. Como sabe, o turismo religioso já foi aqui abordado e eu reconheço a sua resposta, alguma componente. É evidente que o turismo religioso tem a ver com o turismo cultural e a questão da cultura está associado. Mas num território como o nosso, e gostava de salientar que não é só Fátima ou Braga, que tem impacto em termos turísticos, porque nós temos muitos santuários de norte a sul do país que movimentam muitas centenas de pessoas. E, portanto, por exemplo, no PENTE reconheci a importância em termos territoriais, porque é uma área que me interessa, que é o desenvolvimento do interior do país e a importância que há na fixação do país de polos como as aldeias históricas, as aldeias de xisto e todos os investimentos que estão a ser feitos nesta área, que são polos dinamizadores do turismo. Eu que tenho procurado visitar esses polos, tenho que reconhecer que nada, nunca, em termos de numéricos, de quantidade e de movimentação de população, tem alguma coisa a ver com o número de pessoas que envolve não é só as peregrinações, mas é as movimentações associadas ao caráter da religiosidade do país e não só a notoriedade que esses nossos santuários têm a nível externo, designadamente a nossa fronteira mais próxima, que é a Espanha, e se for a Vila Viçosa encontrará lá espanhóis, se for a São Pedro de Rates encontrará lá espanhóis, para não falar em francês e outros. Portanto, isto é só para acentuar que eu espero que na revisão do Pento o turismo religioso tenha um enfoque particular. Depois gostava de ver se poderiam dizer mais alguma coisa sobre a questão do Polo Competitividade Turismo 2015. Nós lançámos, o governo anterior lançou um conjunto de polos de competitividade e clusters. Eu tentei acompanhar um que foi recentemente criado quando coordenadora e pertencendo a um grupo do têxtil, e esse polo não tem ainda grande dinâmica, mas como acredito que em termos de turismo, a atividade de turismo tem tido uma maior, muito maior dinâmica a nível económico, apesar da crise que acentuou, o ano 2008 foi de facto um ano fantástico no setor turismo, e é evidente que as iniciativas todas que foram tomadas na sua dinâmica foram importantes para os elementos que para os targets que se atingiram em 2008. Portanto, gostava de saber se me poderia dizer mais como é que está a evoluir este polo de competitividade. Parece-me interessante como uma estratégia de eficiência de cooperação e de tentar crescer, digamos, na cadeia de valor do turismo, pelas diversas áreas que abarca, mas de facto nós não sabemos muito sobre esta notícia, quer dizer, sabemos do seu lançamento, mas não sabemos como é que estão a correr, digamos, que as candidaturas e os projetos que integram este polo de competitividade. Depois, como sou uma deputada eleita pelo Norte de Portugal, e há dois grandes acontecimentos que vão acontecer em 2012, isto cruza com o meu interesse da revisão do Pente, porque penso que é interessante analisar o Pente e eventualmente corrigir e se calhar lançar novos setores de dinâmicas. Eu, por exemplo, não me importo que crie o OL Portugal e Norte. OL Porto e Norte Portugal. Porque OL Porto e Norte Portugal, já chega. Porque, por exemplo, em 2012, Braga vai ser a capital europeia da juventude e Guimarães vai ser a capital europeia da cultura. Portanto, são iniciativas que têm projeção a nível internacional, são bons pontos de demonstrar fora uma parte do nosso território que é menos divulgada, porque não está nos polos principais de turismo, mas que tem características e património e cultura e gastronomia, não vou falar, e gastronomia para o programa, que permite ter um desenvolvimento que, não tendo as dinâmicas e os montantes que os outros polos, como Algarve ou Porto ou assim, têm com certeza a dimensão apropriada para o desenvolvimento daquele território. E, portanto, era importante não esquecer, pode ser que seja 80% de investimento para ir só buscar 20%, mas é muito importante para aquele território e para aquelas populações. E, portanto, era um desafio que eu deixava nesta lógica de que, de facto, em 2012 vamos ter ali dois acontecimentos que terão projeção externa significativa e que aquelas duas, Porto e Braga, se conjugaram no sentido de ter aqueles dois eventos em 2012 e que era importante, talvez, o governo poder acompanhar em termos globais aquela região. Gostava de pôr aqui uma questão que tem a ver com... nós tivemos ao longo da anterior legislatura algumas discussões sobre a questão da divisão do território em regiões, depois tivemos as regiões que temos e temos os polos que temos. Não questiono agora, mas gostava de saber qual é a sua análise, quer dizer, já temos 2 anos, talvez, de experiência desta divisão territorial. Qual é o balanço que faz? Se há perspectivas de se manter assim, se considera que chegamos a uma solução ideal, se deve evoluir, como é que, provavelmente, o senhor Secretário de Estado, em contacto com as pessoas no território, terá também feedbacks das sensibilidades que está a obter? E gostava também de registar que acho que é importante esta atividade, é extraordinária importante em termos de criação de riqueza em todo o território e, sobretudo, nas zonas turísticas mais significativas, já sabemos, mas também tem muito importância em termos de fixação e criação de novo emprego. Novo emprego, quer não só na atividade turística, e o papel que está a fazer em termos de valorizar e de formar é importante, mas também em setores que estão à volta, nomeadamente setores culturais, dinamizadores culturais e outras atividades que são fundamentais como complemento da oferta do território do ponto de vista turístico. Não sei se há parcerias, portanto a minha questão é saber se o turismo está a trabalhar na área da formação turística e dos setores ligados ao turismo. Mas como é que se trabalha a outra componente? A componente que são setores que fazem parte do pacote, do pacote global, da oferta dos serviços ou do contacto nas autarquias. Estou a pensar, por exemplo, programas que são as próprias autarquias que desenvolvem, ou as infraestruturas designadamente, felizmente ou infelizmente, nem toda a gente pode ser um turismo, não é um turismo de 5 estrelas e que vem do aeroporto, vai para o hotel, etc. Há turismo que anda pela CP, pelas centrais, e é para chegar às centrais que eu vou chegar, às centrais de caminhagem, que eu estou, lembro-me da central de caminhagem de Braga, que é de uma infelicidade terrível, e eu vejo quando passo por lá que há turistas, e portanto e fico envergonhada que a nossa central de caminhagem de Braga tenha aquele aspecto, e 2012 Braga, provavelmente centro de juventude europeia, é provável que a juventude chegue lá de caminhagem. E portanto o que eu gostava de saber é se o Ministério da Economia e o Secretário de Estado do Turismo não pode, eu próprio já tentei influenciar o Sr. Presidente da Câmara, mas ainda não consegui grandes resultados, mas portanto não sei se através do Ministério da Economia não podemos chegar aí. E para já não queria ocupar mais tempo, mas era um pouquinho esta envolvência que recorre do turismo e nesta região em concreto por onde eu fui eleita, que eu sinto que é preciso valorizar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Teresa Venda. E agora dava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Saraiva, que penso que foi a última pessoa que se inscreveu, não é? Do PSD. Muito obrigada.
Muito obrigado. Enfim, espero que ainda tenham paciência para me ouvir. E desde logo queria começar por agradecer. Eu sou aqui um bocado um pendura, não entrego o Grupo de Trabalho de Turismo, mas é uma temática que interessa, se calhar como deve interessar a qualquer deputado num país com as características de Portugal. E queria começar por felicitar o Sr. Secretário de Estado por, pelo menos neste setor, há um caminho. A gente pode discordar dele, pode não, mas é que eu percebo, enquanto noutras áreas da governação eu nem sequer percebo qual é o caminho. Portanto, não há um caminho desenhado e, portanto, o pente permite de alguma forma pentear a atividade turística em Portugal e vai ser alvo de revisão e penso que isso é de saudar. Ainda assim, nem tudo é assim tão simpático em matéria do nosso posicionamento no mundo, porque o mundo também está a mexer-se e os outros países também têm os seus pentes e naturalmente estão à procura de os fazer também concretizar. E a minha primeira pergunta prende-se com a análise que faço regularmente de um ranking mundial produzido pelo World Economic Forum e que todos os anos produz um ranking de indicadores de competitividade na área do turismo, onde nós, em 2009, éramos o 17, isso para mim é bom, porque geralmente quando olho para os indicadores nós fomos sempre o 40 no mundo, portanto estamos melhor, mas preocupa-me que tenhamos perdido dois lugares de 2008 para 2009, o que mostra que o mundo não está a dormir e Singapura e a Holanda ultrapassaram-nos de 2008 para 2009. E depois se eu for perceber porquê, e aqui prende-se com questões que o deputado Helder Amaral também colocou, são questões que eram obrigam de uma vez por todas a que o governo português decida se o turismo é prioritário ou não é, porque extravasam muito a esfera de competência do próprio Ministério da Economia, quando eu desagrego e percebo porque é que nós não estamos melhor. E este é um governo em que eu ainda não percebi o que é que não é prioritário. Ora, isso significa que verdadeiramente não há prioridades. Eu acho que o turismo devia ser uma das grandes prioridades, mas para isso é há 5 coisas em que nós queremos apostar e o turismo é uma delas. E isso eu não vi clarificado em lado nenhum. E se é assim, eu acho que o passo seguinte, imediato de uma leitura de um leigo sobre estes números, é que é preciso criar uma estrutura transversal que apanhe todos os ministérios para a gente perceber até onde é que quer ir nesta guerra da competitividade. E, portanto, a minha primeira pergunta é, num contexto de revisão de pente, o que é que ambiciona, no médio prazo, neste ranking? Isto é, temos de nos render a ser o 17º, vamos continuar a perder posições. É possível estar no top 10, essa era a minha ambição a médio e longo prazo. Mas para isso eu vejo o que é que nos prejudica. Olha, são coisas como fiscalidade, são coisas como rigidez nas contratações e, portanto, este é um indicador em que o turismo nos diz assim: as leis do trabalho em Portugal para o setor do turismo são tão complicadas que somos o país 124 em 133. Portanto, é isto que o turismo mundial nos está a dizer. E portanto, perguntava-lhe um bocadinho como é que olha para estas questões que são, por visto, decisivas para o nosso posicionamento, que é simpático, mas está a perder pontos e o diagnóstico mostra que, se não houver transversalidade na abordagem ao turismo, nós nestes pontos nunca vamos conseguir ir muito mais longe. Já agora somos o número um em agências de aluguer de automóvel, também não sabia, portanto, não há nenhum país melhor do que nós nesta matéria e, portanto, há que manter esse benchmark mundial. Segunda questão, eu fui quase episodicamente vice-reitor do Estado de Coimbra, que apanhou o circuito turístico, estava a Celeste Amar aqui na empresa de turismo, não imaginávamos que nos íamos reencontrar e, como te gosto, noutros contextos. E uma coisa que senti, enfim, dos 190 mil turistas que nós temos por ano, portanto já é uma atividade significativa, havia claramente, de ano para ano, uma evolução nos mercados de origem dos nossos turistas. E cada vez mais começámos a ver turistas vindos da Ásia, Japão e China. Nos mercados emergentes eu não vi ali a China. Interroguei-me porquê, sei que Espanha, por exemplo, está muito agressivamente a querer ir ao mercado chinês. A China já é o terceiro ou quarto destino mundial, em termos de, enfim, de pessoas que a vão visitar enquanto destino, mas a quantidade de chineses que passam a fazer turismo em cada ano é uma coisa assustadora. Portanto, eu perguntava se há alguma razão para, nos países que nos enunciou, não pôr a China, até porque tínhamos uma via que eu acho que não aproveitámos, que era Macau, de aproximação, enfim, há traços históricos também, e, portanto, e face à quantidade enorme que é, nós não precisamos de muito mais do que um PPM de chineses, quer dizer, se em cada milhão de chineses houver uns quantos que vêm a Portugal, já é muita gente. E portanto, perguntava-lhe um bocadinho se há alguma razão para a China não estar nesse mapa de preocupações. Terceira questão, é reforçar uma questão que já aqui foi colocada, quase pior, o Sr. Secretário de Estado, então, que fale com o Presidente da ICEP, porque foi ele aqui, em audição, que nos disse que na promoção de Portugal no mundo, o que o ITP faz não tem nada a ver com o que a ICEP faz, e ele tem pena que seja assim, e portanto há aí qualquer coisa que nos está a escapar e que era importante que, de uma vez por todas, ficasse clarificada, porque para haver relações de cordialidade e colaboração, ambas as partes deveriam senti-lo. Aparentemente não é essa a visão que o Presidente da ICEP nos transmitiu. E uma coisa que me preocupa é, não vi ali também elencado, mas na minha análise das questões, porventura, uma coisa que Portugal precisava desesperadamente ter era um grande investimento âncora na área do turismo, possivelmente com investimento estrangeiro. Nós perdemos a corrida da Euro Disney, eu não tenho dúvidas que o turismo em Portugal seria muito diferente se a Euro Disney tivesse optado por ficar em Portugal. E, portanto, pergunto se é uma linha de desenvolvimento, porque eu penso que nos falta qualquer coisa com essa dimensão e esse impacto, um grande investimento estruturante para alavancar a realidade turística em Portugal. E, portanto, seria a terceira pergunta, se há ou não a intenção de, em articulação ou não com a ICEP, captar IDE estruturante na área do turismo. A quarta pergunta, que se prende também, enfim, com afirmações recentes responsáveis pelo turismo no Algarve, qual é a fronteira que é feita entre o turismo e uma modalidade que é a residência quase permanente ou a segunda residência? Que é uma área em que Portugal, eu penso, tem um potencial muito grande para jogar, mas também não vi refletida nas prioridades que aqui foram transmitidas. E com o envelhecimento da população, por maioria de razão, eu acho que nós poderemos vir a ser um pouco, se soubermos trabalhar, a Flórida da Europa, e, portanto, há muita gente que tem, enfim, necessidades de apoio na área da saúde, mas está, não é propriamente um doente e pode ter todo o interesse em vir habitar para Portugal ou ter uma segunda habitação que lhe permite vir cá com uma low cost. E, portanto, a quarta pergunta é se esse é um eixo a trabalhar ou não. E a quinta e última questão, prende-se com aspectos, já aqui foram também mencionados, o turismo religioso, o fenómeno de Fátima, as low cost, os aeroportos, e a minha pergunta já está a ver para onde é que se encaminha, em Montreal, onde é que fica no meio disto tudo? Qual é a posição do Ministério em termos do aeroporto de Montreal poder vir a ser aberto à aviação civil, porventura com mais sucesso do que Beja, no curto prazo? Aqui estou a puxar, enfim, a costela, obviamente, tenho de pessoa da região centro, mas há também movimentos, como o Sr. Secretário de Estado saberá, não é? Que estão organizados nesse sentido, e no sentido de ser feito um estudo de viabilidade, e portanto perguntava-lhe um bocadinho qual é a posição da tutela do turismo sobre uma eventual evolução do aeroporto de Montreal para ser um aeroporto onde as low-costs poderão operar, trazendo com isso novos afluxos e mais diretamente ligados, em particular, ao turismo religioso que Fátima alimenta.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E só dizer que, também ainda não foi aqui dito hoje, Lisboa foi também considerado o melhor destino europeu pela uma escolha dos consumidores, ou que revela bem, digamos, o posicionamento. É certo, é da nossa capital, podemos entender o país como macrocéfalo, mas de qualquer das formas é um ponto de atração fundamental para irradiar, como nós sabemos, para as outras regiões do país, e que é sem dúvida fruto também das políticas, na minha opinião, e eu vou dizer isso, na minha opinião, das políticas desenvolvidas, mas que creio que também aproveito para colocar uma questão, é esta possibilidade de agregação às outras regiões, que no fundo tirar partido e até de ligar de certa maneira àquilo que o Sr. Deputado Helder Amaral referiu quando se refere ao turismo de negócios e à possibilidade de haver turismo de negócios, claro que de outra dimensão, mas também noutros territórios do nosso país. É claro, por isso é que a linha também penso que está, estratifica em relação aos próprios congressos, porque um congresso em Lisboa está a competir com outro tipo de cidades. É claro, um congresso em Viseu ou em Castelo Branco ou em Coimbra estará a competir de uma outra forma. Mas pronto, fico, registro só que nesta audição foram colocadas questões bastante interessantes e eu agradeço aos senhores deputados também o interesse manifestado. Eu passava já a palavra ao senhor secretário de Estado.
Eu começava já pela senhora deputada Hortense Martins e este aspecto importantíssimo. Esta questão do turismo de negócios e, sobretudo, aproveitar um pouco a nossa dinâmica mundial e a nossa capacidade de realização e a capacidade de infraestruturas que, felizmente, existem um pouco por todo o nosso país. E o espírito foi, no fundo, criar um instrumento em parceria também com as infraestruturas aeroportuárias e com as agências regionais de promoção turística, que são responsáveis pela organização de congressos no nosso país, de um fundo de captação que visa, sobretudo, apoiar e estimular este produto turístico tão importante, com esta ressalva, que o Sr. Deputado referiu, importantíssima, que é, no fundo, fazer uma discriminação positiva em função, digamos, da região onde se instala. Imagina um congresso em Braga, não tem que ter o mesmo grau de exigência que tem o congresso em Lisboa, em termos de número de pessoas, no fundo, que vai deslocar. E, portanto, o Turismo em Portugal, quando avalia isto, no fundo, permeia o esforço que, neste caso, o Convention Bureau, portanto, o Turismo de Porto e Norte, no fundo, fez precisamente para cumprir esse objetivo, que é diferente daquele que Lisboa faria, assim como o PIT Linha 3 para a criação de centros de congressos, visa, sobretudo, no fundo, também apoiar de forma diferente realidades que são, apesar de tudo, diferentes. Lisboa tem hoje uma capacidade de acolhimento. Se olharmos para o pavilhão de Portugal, para se olharmos para, digamos, o grande pavilhão atlântico, se olharmos para a FIL, se olharmos para o Estoril, aqui tão próximo, obviamente nenhuma outra região do país tem esta capacidade de competir com esta realidade e, por isso, no fundo, premiaremos nesta linha um pouco outras iniciativas que possam, no fundo, acontecer noutras regiões do país. Sr. Deputado Pedro Saraiva. Sr. Deputado refere, e bem, e regressa aqui com a questão dos índices de competitividade, e refere, enfim, com mágoa, a circunstância de termos passado de 2008 para 2009, ainda dentro do top 20, mas de 15º para 17º, tendo sido ultrapassado por Singapura e pela Holanda. Recordo-lhe da nossa posição em 2007. Nós éramos 22º. Portanto, no fundo, subimos 5 lugares e agora baixamos 2, numa coisa que nos é relativamente confortável, sobretudo quando comparados com outras realidades onde Portugal manifestamente não assume ou não tem estas posições. Diz o Sr. Deputado, mas qual é o seu objetivo? Que é top 10? O Dr. Durão Barroso, lembro-me quando foi Primeiro-Ministro de Portugal em 2001, 2002, assumiu, de facto, esse objetivo. Eu não sou tão ambicioso. Eu acho que, neste momento, me comprometer com uma determinada posição, o Sr. Deputado pensará, vi bem, na sua qualidade de deputado, no ano seguinte me vir questionar, bom, olha, você subiu ou desceu, eu seria seguramente dar um argumento ótimo, mas se quiser também, os meus aninhos de política também dizer, pá, olha, ser mais cauteloso e, enfim, não disponhas tanto. E, portanto, no fundo, aquilo que eu lhe digo, enfim, de uma forma mais, enfim, um bocadinho mais a sério, é dizer-lhe que tudo faremos. E penso que, eu comungo das suas palavras, eu acho que, quando se refere a esta área, nós podemos discordar, e é legítimo que o façamos, mas, quer dizer, mas há aqui um rumo que está definido e procuraremos, no fundo, cumprir esses objetivos. O Sr. Deputado refere, perguntei bem, então e por que não a China? A China tem qualquer coisa como 170 milhões de pessoas que fazem férias fora do seu território, por que não aproveitar esta dinâmica? Nós estamos a promover. Nós não temos dimensão hoje para, de forma isolada, promover o nosso país. Estamos a fazer de forma integrada. Estamos a atuar com Espanha numa lógica de promoção conjunta, aproveitando algo que me parece importantíssimo. Portugal, como sabe, não tem ligações aéreas diretas com este país, mas Espanha tem. Portanto, há ligações de Pequim e Xangai com Madrid, de forma direta. Ora assegurados pela Air China, ora assegurados pela Xangai. Pela Shanghai Airlines. E a nossa lógica hoje é muito isto. Como sabem, a TAP faz parte da Star Alliance, grande aliança. E, portanto, no fundo, o que se procura é articular horários para garantir, sobretudo, que estes turistas possam cá chegar. Não sei se sabem, mas o turista chinês nunca gosta de ir a um só sítio. Ou seja, ele olha, por exemplo, à Península Ibérica e acha muito interessante. E se com jeito... Se puder adicionar Marrocos, então fica a solução impecável. Então faz Marrocos, Espanha e Portugal. E nós estamos atentos a isso. Portanto, acho que faz bem em referir a essa questão. Turismo Portugal e a AICEP. Nós temos um protocolo com a AICEP, ou seja, os nossos diretores de turismo, precisamente para criar economias de escala, nomeadamente nos nossos territórios de representação. Nós podemos ter atuado de forma isolada. Ou seja, o Turismo Portugal cria o seu escritório, cria a sua base, mas isto do ponto de vista de custo era uma coisa de facto, que ninguém perceberia e eram de facto muito difíceis de compreender. E, portanto, no fundo, o que fizemos foi este contrato. Ou seja, os nossos diretores de turismo são quadros da AICEP, mas reportam ao Turismo de Portugal. É evidente que, digamos, as delegações da AICEP, os nossos delegados da AICEP lá fora, uma vez que há o delegado do turismo, que trata do turismo especificamente, única atividade que é tratada de forma específica, foi uma coisa que quisemos, no fundo, fazer na anterior legislatura, foi ter diretores de turismo para tratar do turismo de manhã à tarde e à noite. Porque antes o que acontecia é que o delegado da AICEP tratava de vinhos de manhã, de turismo à tarde e de calçada à noite. E, portanto, como podem imaginar, o resultado era frágil. O que quisemos foi, no fundo, garantir esta especificidade. Portanto, no fundo, se o Presidente da AICEP diz o nosso objetivo de promoção da AICEP é diferente do turismo, eu compreendo um limite com isso, porque são, de facto, áreas de intervenção diferentes. Agora, podem, e eu trabalho também diretamente com esses delegados, e há um trabalho de complementaridade, quando se percebe uma oportunidade, quando se percebe esse trabalho, é no fundo conseguido. Senhor deputado, fala-me da importância do turismo residencial. O turismo residencial tem, de facto, e vou outra vez a números, a riqueza direta do turismo foi 7,4 mil milhões, foi 6,9 o ano passado. E o turismo residencial, mais golfe, totaliza 1,8 mil milhões, ou seja, 25% das receitas totais do turismo. É bem a importância deste setor e, sobretudo, uma coisa que refere, uma população com uma esperança de vida cada vez mais elevada, com a possibilidade de ter ligações aéreas com enorme facilidade, com uma população hoje que não é ativa e que busca, digamos, um sítio agradável, com condições para, no fundo, viver a sua reforma. O Algarve tem essas condições, de facto, indiscutíveis. E tem vindo, de facto, a desenvolver projetos, outros projetos têm vindo a aparecer no nosso país. Agora, sejamos claros, nós, no último ano e meio, vivemos uma situação completamente diferente, onde, de facto, o mercado não reagiu. Havia, de facto, uma recessão, as pessoas com menos solidariedade, com medo de fazer investimentos. E espero sinceramente que a gente possa... O que é que me dizem os promotores de imobiliária turística? Ah, começamos a sentir aqui uns sinais. Começamos a ver de alguns mercados algum interesse. Por exemplo, o Algarve tinha, em termos de segundas residências, originários do Reino Unido e da Irlanda. A Irlanda tem uma crise brutal, onde aquele que era considerado, digamos, o exemplo, o case study, em termos de políticas menos intervencionistas, enfim, vai revelar-se, de facto, uma solução final mais frágil. E, portanto, quer dizer, como digo, como há outros modelos com maior intervenção que também se vieram a evidenciar mais, menos conseguidos. E, portanto, aquilo que neste momento, sinceramente, estou à espera é que este ano de 2010 possa, de facto, ser já um ano onde possamos voltar a sorrir. Sr. Deputado, Monte Real. Esta é outra vez outra pergunta importantíssima. É tudo uma questão de avaliação custo-benefício. Se pergunta ao responsável pelo turismo se quer ter mais uma infraestrutura aeroportuária e que garantidamente vai ter mais fluxos turísticos, a minha resposta é sim. Como é evidente. Agora, como em tudo na vida, é preciso estudar bem. Senhora Deputada Teresa Venda, balanço das entidades regionais de turismo. Eu sei bem de como parti. Eu sei bem de como é que isto estava. E os senhores também sabem, são pessoas, por acaso, agora hoje são deputados, a maioria, mas noutras alturas desempenharam outras funções e sabem bem que muitas vezes até nem sabia bem onde é que a região de turismo começava e começava outra. Enfim. Eu acho que o balanço é um balanço positivo. Temos hoje menos entidades, temos mais dinheiro para as regiões de turismo, sobretudo para a promoção destas realidades. Há realidades que hoje vejo processos de desenvolvimento muito interessantes, muito, muito interessantes. Vejo o Porto e Norte com uma dinâmica interessantíssima. Foi com gosto que fui há dias à inauguração da sua loja em Compostela. Coisa com muita dinâmica, com capacidade. Eu tenho valorizado muito o trabalho que têm vindo a desenvolver. Vejo que o centro também resultou de muitas regiões de turismo e, portanto, estão neste momento a fazer um trabalho de racionalização que eu considero importantíssimo e que temos procurado, na medida das possibilidades, apoiar. Lisboa e Val do Tejo é uma realidade nova, é uma realidade que vive um pouco também com a angústia de ter integrado a Associação de Turismo de Lisboa, com o peso e importância que tem, portanto, no fundo, é... Mas vai conseguindo fazer o seu trabalho. A região do Alentejo foi a única região turística do país que em 2009 cresceu. Resultado também muito do bom investimento que por lá vai acontecendo. Espero que a razão que esteve subjacente à criação dos polos do Alqueva e do Alentejo Litoral, agora, se calhar vocês podem questionar a sua razoabilidade, espero que daqui a 2-3 anos tenhamos uma visão completamente diferente a este respeito. E, portanto, aquilo que lhe digo é o seguinte: deixo-vos, acho que é um trabalho que deve continuar, que deve, no fundo, merecer a nosso apoio e a nossa confiança. Pente vai ser revista este ano, sim senhor, com a participação de diversos parceiros. Polo de Competitividade de Turismo 2015. Como sabe, nós temos um guideline, tínhamos o Plano Estratégico Nacional de Turismo, tínhamos um conjunto. O Plano Estratégico Nacional de Turismo permitiu, ao contrário de outros setores de atividade, olhar para o quadro comunitário e definir prioridades. As regiões de apoio, os produtos turísticos. E estes são valorizados em função de apostas que são feitas. Portanto, não é uma coisa. O Polo de Competitividade Turismo 2015 veio um pouco nessa sequência. E visa sobretudo o quê? Nós criamos uma dotação específica de 31 milhões de euros para, no fundo, fazer o quê? Majorar, do ponto de vista de condições financeiras, as candidaturas que vêm surgindo. E elas têm surgido, felizmente. Como? É porque, repare, digamos, o nosso quadro de atividade, o nosso framework está definido, vai ser revisto, vai ser agora revisto, vai ser reajustado em função da realidade do mercado, mas, digamos, junta um conjunto de realidades que hoje, como referi bem, quer dizer, estão dinâmicas, estão atuantes e, portanto, isso é positivo e importante sublinhar. Ok?
Muito obrigada. Penso que foram respondidas a todas as questões, não é? E, portanto, só temos a agradecer a disponibilidade do Sr. Secretário de Estado por nos prestar, digamos, estes esclarecimentos nesta longa audição, mas penso que muito interessante, até para o trabalho que o próprio grupo de trabalho vai desenvolver e que vamos fazer através de audições e que também já tivemos aqui a APAFT. E vamos ter outras associações do setor que, como sabe, estão neste momento até em processos de tomada de posse. E também iremos, temos um dos objetivos que temos e que, aliás, à semelhança do passado, vamos também desenvolver uma conferência, o que, aliás, no passado até fomos pioneiros, digamos assim, numa área que era a interação entre o turismo e a cultura, e ainda recentemente vimos a sua colega de governo, a senhora secretária de Estado da Cultura, a senhora ministra da Cultura, digo, fazer grandes referências a essa interação entre a cultura e o turismo. Portanto, acho que também o turismo é uma atividade importantíssima e vamos com certeza poder contar com o senhor secretário de Estado em mais audiências assim que, portanto, se for necessário. Muito obrigada mais uma vez e obrigada às senhoras e senhores deputados. Podemos ficar com o documento já agora que pronto, ela...